So you're not a great actor. Who cares? You're much more than that. You tower over these other theater douchebags. You're a movie star, man. You're a global force. Don't you get it? You spent your whole life building a bank account and a reputation, and you blow both. Good for you. Fuck it. We'll make a comeback. They're waiting for something huge. We'll give it to them. Shave off that pathetic goatee. Get some surgery. 60's the new 30, motherfucker. You were the original, man. You paved the way for all these other little clowns. Give the people what they want. Some good old-fashioned apocalyptic porn. Birdman, the Phoenix Rises. Pimple-faced gamers screaming in their pants. 1 billion worldwide, guaranteed. You were larger than life, man. You save people from their boring, miserable lives. You make them jump, laugh, shit their pants. All you have to do is... Yes. And the next time you screech... It'll explode into millions of eardrums. You are a god.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, ensaiando os movimentos até ficarem bem sincronizados, estão Tibério Velasquez.
Onde diabos está meu elefante?
Quê?
Que foi isso?
Ele falou que ninguém ia entender.
Realmente, ele acertou. Pô, cara, Tony Jaa, The Protector.
Mas foi longe,
né? A versão dublada. Se fosse
a versão dublada, tem que ver a versão dublada.
Se você tivesse falado... Não, pede pro Thierry falar inglês, não. Vamos seguindo. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. Eu quero saber o seguinte, um filme inteiro rodado em plano de sequência pode ser considerado um director's cut?
Esse é bom. Elvésio Parente.
Hoje é um podcast feliz, porque nós temos dois filmes para falar do Nicolas Cage, nosso ator favorito.
Caramba, o cara vai aparecer duas vezes hoje, cara. E aqui de novo com a gente, Carlos Voltor.
Não sei o que falar.
Tô sem sequência. É tudo no improviso, cara. E aqui pela primeira vez com a gente, Luli, do canal Luli de Verdade.
Oi, eu sou a Luli e vou contar um segredo pra vocês. Não existe um filme 100% plano sequência. Pronto, falei.
Até porque tem limite, né, do que se consegue gravar.
Segredos da cinematografia.
Então é isso. Hoje a gente vai falar de uma das técnicas do cinema mais difíceis de se fazer bem feito. O plano sequência. Saiba o que é, como é feito, quem acertou e quem errou, logo depois dos e-mails. E aí, pessoal, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
O Elieverson Santos escreveu assim: acabei de ouvir, achei ótimo, difícil dizer o episódio preferido. Conheci o cast há pouco, já consumi tudo e, sinceramente, fiquei muito, muito, muito fã de vocês. A inteligência, a maturidade, o conhecimento e a forma dinâmica com que conduzem os programas me prendem e nem noto o tempo passar. Espero muito que um dia possa ficar semanal, como tem sido nas últimas edições.
Como assim semanal?
Pois é, cara, eu vou te falar que mais gente tem esse pedido, né, de fazer com que o podcast seja mais frequente, mas o fato de ser semanal, ele deve ter se confundido, porque o último episódio, o de Lost, a gente mandou dois de uma vez só, justamente porque ele ficou muito grande e a gente dividiu em dois. Mas ele é, pessoal, o podcast, ele é quinzenal, e eu vou te falar que não dá pra gente fazer antes disso, porque ele não vai ficar tão bom quanto. O nosso capricho é justamente pra deixar a coisa direitinho, e infelizmente a gente ainda não vive disso, e o tempo que leva pra fazer uma qualidade que a gente entende que é aceitável, infelizmente é de duas semanas mesmo.
A gente pode contratar um estagiário pra começar a editar nosso podcast e a gente
fica... Estagiário não remunerado.
Não remunerado, é pela experiência, né?
Ele é, você tá procurando emprego, cara?
Continuando.
Sem receber dinheiro, né?
Só pra deixar meu ponto de vista sobre um tópico desse programa, acho que a nova Sarah Connor tem tudo para ser uma grande mulher como a dos primeiros filmes, tendo em vista que ela desde criança irá se preparar para o futuro que chegará.
Ué, a Sarah Connor vai começar como criança?
Também não sabia, não.
É.
Caramba, será que o Exterminador volta pra quando ela era criança ainda? E vai dizer, em algum dia você vai ser minha mãe? Se prepara aí. Será que vai ser isso?
Se bem que a atriz é mais nova, né, agora, né? Talvez ela volte realmente no tempo anterior à Sarah Connor que a gente conhece lá do Terminator 2, né?
É, mas ele falou criança, cara. Ele não falou adolescente. A menina se passa por adolescente, mas criança acho que não rola.
E de repente a parte de criança seja muito curta, né?
É, né? De repente é. Bom, vai ser maneiro. Vamos ver o que, que vai vir aí.
Um grande abraço para todos que fazem esse podcast incrível e até as próximas vezes, que espero eu sejam incontáveis.
Legal. Vão ser incontáveis, mas de duas em duas semanas.
Outro e-mail que a gente tem aqui é da Paula Kerner.
Que inclusive e-mail... manda e-mail com uma regularidade bem bacana, né?
Na verdade, ela não manda e-mail, ela escreve lá no Abacaxi Voador. Ela sempre tá comentando nossos podcasts lá e ela sempre tem bastante coisa a acrescentar.
Bacana, valeu, Paulo.
Esse último agora de Mulheres B10, ela elogiou o podcast, né? Como sempre faz. E ela fala que um dia ela quer que a Michelle Rodrigues participe de um roteiro dela como protagonista, né? Junto com o Wagner Moura.
Que legal, Paulo é roteirista, não sabia, não. Maneiro.
Seguindo isso de o que na internet é verdade, que a gente chegou a falar algumas vezes no episódio, eu li que a Natalie Portman quase teve uma carreira arruinada depois de Star Wars. Ela terminou uma trilogia famosíssima e mesmo assim nenhum diretor queria trabalhar com ela. Ela precisou que o diretor amigo dela, o Mike Nichols, a recomendasse para Anthony Minghella, que repassou ela para Tom Tykwer e que repassou ela para os Wachowskis.
Caramba, ninguém quis ela, né? Todo mundo falou, não, vai pro amigo meu.
Essa meio corrimão, assim, vai repassando, né? Sei lá. Bem, mas...
Imagina se ela fez um teste do sofá pra todos eles, né?
A questão é que ela tá aí ganhando muito dinheiro e é puta atriz.
É isso aí, cara. Uma ótima atriz.
Ela fala também da Emma Watson, que é uma menina fenomenal, claro, já sabemos disso.
Mas a Stone é melhor?
Não, cara, não é. E falando que ela não é só obedece só nos filmes, que a Emma Watson ela também é bastante socialmente engajada e até fez discurso na ONU.
É sim, eu já vi isso no YouTube, é bacana.
Ela também elogiou as mulheres que escolhemos, falou que ia rever Alien, tá com coragem pra assistir o terceiro filme de Jogos Vorazes, apesar de ter birra com a Jennifer Lawrence. Não, não tem birra não.
Não coitada, faça né? Isso, Paulo.
Tadinha dela.
E é boa atriz. É.
Sabe o que isso me deixa muito feliz, cara? Esses feedbacks que a gente tá tendo de, ah, vocês falaram de um filme, eu fiquei curioso, agora deu vontade de ver. Pô, eu não tinha gostado de uma coisa, mas depois de ouvir o que vocês falaram, deu vontade de ouvir de novo pra tentar interpretar de alguma outra forma. Ou seja, a gente tá aí incentivando as pessoas a reverem, né?
Inclusive, no final do comentário, ela fala que com Tarantino não tem erro, que ela baixou um tantão de filme baseado nas nossas sugestões e tem o que fazer no final de semana inteiro aí.
Tarantino não tem erro.
Tarantino não tem erro. E olha só, Paula, esse ano tem Tarantino novo, hein?
É verdade, hein?
Esse ano estreia The Hateful Eight.
E quando é?
Não sei, mas assim, já saber que tem um esse ano, já tô no lucro.
Já tá bom, né? Vai ser um western, não vai?
Parece que é western, sim. Só que vazou muito pouca coisa sobre esse filme até agora.
É. Como eu gostei muito do último western que ele fez, que foi Django, eu tô amarradão aí esperando esse chegar.
A previsão que tem aqui é pra 13 de novembro desse ano. Sabe quem vai estar no filme?
Quem vai?
Samuel Jackson.
Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente no podcastinadores@gmail.com. Dá um like lá no facebook.com/podcastinadores ou um comentário aqui no abacaxivador.com.br.
Ué, e a promoção?
Então, pessoal que tá ouvindo nosso episódio aí vai reparar que essa semana vai ter um agradecimento nosso aos nossos 10 mil likes no Facebook.
A ideia é agradecer a audiência de quem nos ouve e oferecer 2 Blu-rays pra uma das pessoas que compartilhar o post.
A gente resolveu escolher 2 filmes que a gente fala muito, dos filmes que a gente gosta muito e que não são muito conhecidos por aqui, que são os 2 filmes The Raid, que é o filme indonésio que a gente de vez em quando fala por aqui.
Até porque tanta gente manda mensagem perguntando o que que era, né? Então a gente já tá dando de uma vez. Esse é o filme que você tem que ver.
Pois é.
Pode participar?
Não, cara, não pode.
Você não, né? O primeiro filme já foi lançado aqui no Brasil, então é a edição nacional. O segundo filme a gente não conseguiu o Blu-ray nacional, porque até onde eu sei não foi lançado, então a gente conseguiu uma edição gringa dele, mas é o Blu-ray original do The Raid 2, o que é considerado por algumas pessoas, eu me incluo nisso, como o melhor filme de 2014.
Por algumas pessoas, eu.
Eu não devo ser o único, né?
E pra participar, você tem que compartilhar o post do sorteio, onde a gente vai colocar a foto dos 2 Blu-rays. Você tem que compartilhar. A gente vai simplesmente listar ali as pessoas que compartilharam. A gente vai verificar se aquela pessoa curte a página dos podcastinadores e se bater. Ou seja, se você fizer os 2, você vai automaticamente já estar participando do sorteio.
E bom lembrar que pra isso aí tudo tá valendo, a pessoa tem que dar o like e compartilhar no Facebook até o dia 29, que é o próximo domingo. E aí o sorteio vai ser feito dia 30. E dia 30 mesmo a gente libera o nome do Felizardo que vai ganhar os Blu-rays.
Então é isso aí. Vamos seguir então com o nosso especial sobre planos de sequência. uma cena sem corte, a tensão no set é enorme. Primeiro porque a cena ela fica muito mais dramática, as pessoas meio que se sentem ali fazendo parte do filme, se acompanha junto com o protagonista, mas a equipe de filmagem também precisa seguir um rigoroso sincronismo de movimento. Ou seja, o menor passo errado de um figurante que seja pode estragar toda a sequência.
Não só o figurante, como qualquer técnico, né? Qualquer pessoa de trás das câmeras que faz um movimento errado pode atrapalhar tudo. E se o plano é longo, imagina só, você tá num troço que dura 3, 4 minutos, aí quando faltam poucos segundos pra acabar, alguém erra, alguém tropeça, alguém esbarra, e aí tem que voltar tudo do zero.
E pensa na dificuldade de fazer um negócio desse. Imagina que você tem erros nos filmes normais, em cenas que vocês são feitas cortadas, picotadas, você tem erro de continuidade, você tem erro de movimentação, você tem erro de fala. Agora imagina você fazer uma cena longa dessa, que pode durar de 4 a 11 minutos às vezes, e isso sem erros.
Numa cena normal, você coloca os atores pra... Olha, você vem pra cá e você vem pra lá. Quando você tá num plano de sequência, todo mundo do set tem que estar posicionado. Então o cara do cabo tem que estar junto do cara da luz, porque ele tem que levar energia elétrica pra luz poder funcionar. E o cabo não pode ficar na frente pra ninguém tropeçar. A logística é muito mais complicada.
Gente, eu não sei do que vocês estão falando. Plano sequência nada mais é do que um balé.
Um balé com fios, né?
É um balé com muito equipamento.
É um balé que junta a galera da frente das câmeras e de trás das câmeras também. Aí é que tá.
Exatamente.
Mas a gente tá falando de plano sequência o tempo todo. Só pra gente situar, vamos explicar o que é um plano sequência.
Bom, acho que antes de explicar o que é um plano sequência, a gente tem que explicar o que é um plano. Recentemente eu fiz um vídeo lá no meu canal que é sobre essas unidades do cinema. Então, o que é um frame, o que é um take, o que é um plano e o que é uma sequência, uma cena. Então, o take, ele seria entre ligar e desligar a câmera. Tudo que está compreendido entre isso. E o plano seria entre um corte e outro do filme já finalizado. E o plano sequência, ele não é um plano sequência só porque ele é um plano longo. Mas o plano sequência é chamado assim quando é um plano comprido, que engloba vários momentos narrativos e que ele simula uma sequência mesmo, onde várias coisas acontecem em vários locais. Às vezes os atores mudam e tal. Pode até haver mudança de figurino, dependendo de como é encenado. Então isso que caracteriza um plano sequência.
Até tem uma coisa, o plano longo, que é aquela coisa de você ligar a câmera e a ação acontecer na frente dela ininterrupta, aquilo ali geralmente não é considerado um plano sequência, é um plano longo, que não é mais utilizado hoje no cinema. É raro isso acontecer, alguém usar isso. É mais quando você vai filmar teatro.
É porque é muito maçante, né? A câmera fica ligada lá, ó, faz aí, atua. Isso é muito chato.
A última vez que eu lembro que alguém fez isso foi, tipo, Andy Warhol.
Eu acho que não fazem mais isso também, porque o cinema evoluiu de um jeito que a gente tem maquinário pra sair do lugar. Então você, sim, não precisa só ficar num tripé. Você pode usar uma grua, você pode usar um steady, você pode botar a câmera na mão, você pode botar a câmera até no corpo do ator. Isso tudo funciona.
Exato.
Uma dúvida. Aquele filme Antes da Meia-Noite, o terceiro filme do Richard Linklater com o Ethan Hawke e a Julie Delpy, no início do filme tem uma cena bastante longa de um diálogo dos dois no carro. Isso é um plano sequência? Porque, na verdade, a câmera não tá parada.
Era no carro,
tá lá. Nesse terceiro filme é num carro.
No terceiro filme.
Eles estão viajando de carro e estão conversando e assim, tá lá rolando aquela câmera sem corte durante um tempão. Só que não tem uma dificuldade técnica de fazer isso. A dificuldade, na verdade, seria dos atores com o diálogo todo, mas não tem uma dificuldade técnica disso, e também não é câmera parada. Isso aí seria um plano sequência?
Olha, eu entendo que sim, porque há um movimento. Não é simplesmente uma câmera num tripé, o cenário acontecendo como se eu estivesse sentado. Existe um movimento do carro, existe ali, sei lá, uma dança de palavras ali entre os dois atores. Eu encararia como sim. O que vocês acham?
Eu acho que também é um plano sequência. Você tem a ação acontecendo, você tem o desenvolvimento da história, você tem o movimento da câmera junto com o carro, porque eles estão se locomovendo de um ponto pra outro.
De alguma forma, tem uma interação com fora do carro, né? Depende de um sinal, alguma coisa assim, em trânsito.
Isso me lembra 10, do Kiarostami. Ele colocou a câmera no carro e o filme são 10 planos sequência, né? Se a gente for considerar que um plano longo no carro seria um plano sequência. É a mesma pessoa dirigindo, é sempre uma mulher. E as pessoas que estão sentadas do lado dela trocam. Então, às vezes, a câmera tá posicionada nela e às vezes tá no passageiro. Às vezes é o filho e, ai, insuportável aquela criança. Outras vezes é alguém que ela tá dando carona e tal. Então, o 10, eles são 10 planos sequência.
Sim.
É porque sequência, na verdade, ela tem que contar uma história, né? Ela tem que ser uma unidade, ela tem que ter uma coerência e fechar, né? É, aquela informação. E o plano é a filmagem. Então, quando o plano de sequência é a junção disso, né? Você, num plano só, você tem uma sequência inteira de um filme, né?
Exatamente. E isso é uma das coisas que mais me deixa revoltado com o cinema brasileiro de um tempo passado, assim, um pouco atrás. Eles adoravam fazer isso. E é o cinema que se ensina hoje nas faculdades, geralmente. Nas principais, assim, de arte. Então, não se ensina o feijão com arroz. Eles te ensinam a fazer arte. E fazer arte é planos longos que te dizem de sequência. É, planos contemplativos. Tipo, 5 minutos d'água pingando.
Isso segue muito a escola europeia mesmo de fazer cinema. Os franceses adoram ser contemplativos, sabe? Os professores de universidades de cinema no Brasil, eles admiram muito mais a escola europeia do que a americana. E eu vejo isso, tipo, eu gostava muito de blockbuster na minha faculdade. Eu gostava de cinema de arte também, eu gosto dos dois. Mas eu era fascinada por filmes da Disney, blockbuster mesmo. E a galera me zoava, porque eu era totalmente diferente do que os meus colegas esperavam, os meus professores esperavam.
O grande problema, eu vejo, é que, na verdade, não é o que os professores gostam. A primeira coisa que você tem que aprender é como contar uma história. Pra aí, depois que você sabe como contar a história, você passar a inventar isso, a modificar o modo de contar essa história. Aí você pode contar essa história com um plano de sequência.
Eu concordo com
você. Quando você vê alguém que chega na frente do quadro do Picasso e fala, pô, que merda é essa? Qualquer criança faz uma porcaria dessas? Não, o Picasso não foi lá e fez um troço bagunçado. Ele fez as coisas maravilhosas e super acadêmicas e depois ele quebrou as regras. E é por isso que Picasso é Picasso e o Zé da Esquina é o Zé da Esquina.
Exatamente.
Pena que o Picasso não foi Picasso quando ele tava vivo ainda, coitado.
É.
Na verdade, ele foi.
É. Ele morreu pobre.
Mas ele aproveitou bem.
Ele aproveitou bem o Picasso.
É uma dúvida pra vocês que fizeram a escola de cinema, porque assim, o que a gente faz é tudo na cara de pau e aprendendo fazendo. É, como funciona o foco num plano sequência?
Olha, ótima pergunta. É, depende do equipamento que você vai usar, né? Tem algumas câmeras que tem foco automático e daí você vai na raça. Mas normalmente eles colocam um anelzinho.
Focus, é um dispositivo.
É, na verdade, você pode fazer aquele anelzinho que fica com vários pontos de foco marcados e você coloca mais ou menos onde você sabe que tá, entendeu? Como você faz vários ensaios, você vai marcar esse tipo de coisa, né?
Essas marcações... E no cinema, normalmente, você tem um foquista. Cara,
o foquista,
pra operar o foco.
Só disso. Independente de ser plano sequência ou não.
Exatamente.
É, o problema daquelas marcaçõezinhas de foco é que elas funcionam muito bem pra câmera parada. Ah, eu tenho essa marcação que eu vou pegar nesse primeiro plano, agora no último plano que que vai, sei lá, de repente se referir a algo que os protagonistas estão falando, aí eu vou no segunda marcação. Focou diretamente lá onde eu queria. O problema é quando você tá andando, essas marcações são subjetivas, porque eu não sei se está todo mundo andando exatamente no mesmo passo. Então, ou seja, é um pouco mais difícil, é mais artístico, digamos assim, esse trabalho. Existe uma câmera que, cara, eu vou te falar que é o meu sonho de consumo, que custa sei lá quantos mil dólares, que é a Movi M10 Freefly. Ela simplesmente é um equipamento onde você divide o movimento da câmera da pessoa que foca e escolhe pro lado que tá funcionando. Então, na verdade...
Ah, uma coisa digital, assim.
Isso. Ela é um grande Steadicam, extremamente sensível, e você tem uma pessoa pra operar...
É uma caixa?
É uma
quadrado,
caixa.
Que é...
Exato.
Ah, esse é 15 mil. Você
15
mil
dólares?
15 mil dólares.
Pois tenho duas.
E aí, qual é a beleza dela? A pessoa que tá operando ela simplesmente tem que se preocupar em correr, em não tropeçar, em olhar pros lados. Por exemplo, eu tô acompanhando um carro. Então, eu tô correndo com a câmera do lado do carro. Uma outra pessoa, remotamente, vai pegar aquele material e vai girar a lente pra focar onde ele quer. Então, ele escolhe aonde a câmera vai apontar e o foco que ela vai dar. Ou seja, a filmagem fica impressionante. Você tem duas cabeças pensando. Aí não é aquele negócio que eu te falei antes, Elvis. É, eu tenho que me preocupar aonde que eu tô andando e ainda focar. Que acontece o que acontecia sempre comigo. Eu acabava tropeçando e ficava uma merda.
Mas no cinema, você tem que... Isso acontece já. Só que não era tecnológico. Você tinha duas pessoas. Uma pessoa que opera a câmera, né? O diretor de fotografia, o operador de câmera. E o cara que vai só ficar no foco. E esse ajuste é feito no visual e manual. Os caras treinam isso, ensaiam o movimento e ele repete na hora. Com a câmera pode estar num trilho, pode estar fazendo um movimento lateral, fazendo uma pan, descendo, o cara está fazendo foco, os atores estão se movendo e ele está acompanhando eles com o foco ali.
Se a câmera está sobre um trilho se movendo, não é uma pan, é um traveling.
É um traveling. Mas ele pode estar fazendo um traveling e uma pan também.
Olha só, eu queria falar um negócio sobre essa câmera.
Manda.
Porque não sei quem foi que falou, ah, essa câmera é meu sonho de consumo. Ela não tem pra alugar nos equipamentos aqui no Brasil?
É porque não é uma, na verdade não é a câmera, é o rig, né? É o equipamento onde você monta a câmera.
Porque é uma coisa que eu acho que quem é fã de cinema não percebe, ou sei lá, não tá acostumado, porque normalmente as produções não compram as câmeras, elas alugam. Então se você tem uma locadora de equipamento no Brasil que aluga essa câmera, provavelmente as outras vão começar a ter também, como foi o caso da Red, que chegou primeiro numa produtora, numa locadora e depois foi pras outras. E você tem acesso a essa câmera, você não precisa pagar o preço integral dela, sabe? Então esse tipo de coisa é importante ressaltar pra quem não
faz cinema. Cara, mas fica aí a dica de negócio, quem quiser comprar e alugar. Eu acho que hoje esse tipo de coisa ainda não se disseminou.
Você nem alugar uma câmera pro GG pra correr atrás de um carro, né, cara?
Então, um seguro bem alto. Um dos filmes em plano sequência mais famosos, acho que do grande público, é O Festim Diabólico, do Hitchcock. Inclusive foi por causa dele que eu falei que não existe filme 100% em plano sequência, porque o filme, na verdade, é uma adaptação de uma peça que existiu e acontece em tempo real durante 2 horas. A peça era assim e o filme é assim. Então o Hitchcock quis fazer um filme sem cortes, só que existe a impossibilidade técnica, porque os rolos vão até 1000 pés, que dá 11 minutos de filme. Então a cada 11 minutos ele tinha que mascarar um corte.
Exatamente. Lembrando que esse filme é de 1948 e ele simulava em tempo real, inclusive fazendo um anoitecer na janela. E era muito legal, ou seja, a gente tava vendo uma história que se passava de 5 às 7 da noite.
E eu acho que é um filme que ele é antigo, mas ele parece muito novo, tipo, ele é super dinâmico.
Uma das coisas legais desse filme, que é exatamente essa coisa do plano sequência, que você tinha essa grande possibilidade na época, que rolo de filme, o máximo era de 11 minutos. Então você não tinha como gravar mais de 11 minutos. Hoje em dia, quem tem um pouco dessa limitação, quem usa aquelas DSLRs, câmeras fotográficas, profissionais que filmam também.
Isso.
Agora já tem câmeras dessas que gravam constante, sem parar. Mas até pouco tempo atrás, elas tinham essa mesma limitação. Elas gravavam, faziam um filme só de até 11 a 12 minutos e paravam de gravar.
Então, mas não é por limitação da memória, é limitação da própria câmera, porque ela esquenta.
É, sim, era da câmera, só que hoje em dia já não tem mais.
E convenhamos, seria muito inseguro você manter um arquivo inteiro sem fechar ele, digamos assim. Imagina se de repente corrompe, você perde, sei lá, meia hora de gravação.
Então, o que acontece com a GoPro é isso, você pode filmar ininterruptamente, mas ela vai fazer mini clipes de 15 minutos.
Ah, tem essa limitação de 15? Olha só, não sabia. Maneiro, bacana. A 5D Mark II, que no caso é a que eu tenho, ela também tem esse limite, mas eu não sei se é porque esquenta ou se é a capacidade dela de escrever.
A 5D é porque esquenta.
O cartão de memória que você coloca, ele também tem uma capacidade ali de o quanto ele consegue escrever de informação.
Sim. Bom,
sempre achei que fosse uma combinação das duas coisas.
A Mark III já grava sem parar.
Festim Diabólico é um filme interessante porque, lógico que eu não fiz faculdade de cinema, que nem o pessoal aí, mas fiz de fotografia. E, assim, eu fui obrigado a ver Festim Diabólico e, assim, foi uma primeira vez que eu tive esse contato com esse plano sequência, assim, absurdo. E, cara, você fica tentando adivinhar onde ele tá fazendo os cortes, né, cara, assim.
Acho que é geralmente muito isso, né? Quando alguém dá as costas pra ele.
Ele fazia um close nas costas e trocava o rolo.
Tem um na parede também.
Eu não sei o quanto disso realmente foi dessa forma dele trocar direto e seguir direto.
Não, ele falou que nenhum dia ele conseguia gravar 2 takes que valesse. Então, tipo, você grava uma vez e, independente se der certo ou não, todo mundo take 5, toma um golinho d'água, porque é luz na testa o tempo inteiro, a galera tem que se recompor.
E foi o que você falou, é aquele balé de todo mundo ali atrás, sabe? Você tem que estar tudo muito alinhadinho. Você faz em partes pra coisa ficar menos arriscado.
Uma coisa curiosa com o Festim Diabólico é que existem alguns cortes claros, né? Porque alguns é quando ele passa nas costas do cara, quando passa na parede. Agora, tem alguns que são claros, porque é quando muda, que seria o negócio de mudar o equipamento. E assim, o filme flui tão fácil que até esses que são claros são difíceis de você prestar atenção, porque o filme tá fluindo como se fosse uma coisa só.
Não é à toa que era o Hitchcock, né?
O continuista deve ter um trabalho do cão, né, maluco? Assim, tipo assim, ô maluco, você não tava com esse relógio aí ontem?
Não, na realidade, o continuista num plano sequência tem menos trabalho ainda, porque ele só tem que combinar com todo mundo o que tá acontecendo, porque não tem continuidade entre planos, tá entendendo? Não tem um corte.
Vai ser tudo gravado em sequência.
Então você prepara o ator do mesmo jeito e continua. Se ele tirou o relógio durante a cena, ele tirou o relógio durante a cena. Não vai ter erro de continuidade.
Não, mas se ele parou pra beber uma água, esqueceu e tirou o relógio. E aí na hora que voltou...
Mas aí é tranquilo.
É muito mais feio, né?
Você tá gravando direto. Quando você faz um filme normal, sem ser plano sequência, com cortes o tempo inteiro, você não vai gravar aquele filme de forma cronológica.
É.
Linear, né? Você vai gravar, tipo, às vezes você gravou a cena final do filme, foi a primeira coisa que você gravou. O meio foi a última. Então, tipo, os erros de continuidade são muito mais fáceis de acontecer. Imagina numa produção de 8 meses.
É, Tibério, o continuista do Hitchcock, ele tinha um celular com câmera fotográfica, então ele conseguia tirar foto dos atores na hora e ficava, ajudava na boa.
Era um viajante do tempo. Mas olha só.
Ele sempre ouvia o conselho do Lincoln de andar com câmeras fotográficas.
O plano sequência, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil pra continuidade e pros atores, porque você não precisa voltar pra um momento dramático diferente, como vocês acabaram de falar, realmente, que um filme normal, ele é filmado em ordens aleatórias. Então imagina, por exemplo, a teoria de tudo que tava indicado ao Oscar esse ano, o Eddie Redmayne, que ganhou o Oscar, ele fez tipo uma tabelinha, assim, tipo, ah, essa cena eu tenho que estar numa cadeira de rodas, assim, assada, a pálpebra desse jeito, sabe? Então, cada vez que ele chegava no set e tinha uma cena diferente, ele tinha que estar debilitado de maneiras diferentes.
É,
imagina. Luli,
mas no caso, se você erra uma fala, você simplesmente faz que nem a gente faz agora. Tipo assim, eu volto a frase e continuo na mesma entonação.
Sim, por isso que eu falei que é mais ou menos fácil pros atores, porque acho que é mais difícil pra equipe. Mas o ator ter uma ótima memória, tendo aquela colinha de vez em quando, tá ótimo.
Pois é, ele vai ter que ter uma memória aí considerável.
E isso é uma coisa que se erra muito no cinema blockbuster. No cinema que tem muito dinheiro, se erra isso de formas absurdas. Então isso acontece em todas as escalas do cinema, seja um filme pequeno ou um filme grande, você acaba incorrendo em erros de continuidade. É difícil.
Eu acho que também assim, é, como você falou, se esqueceu o diálogo, se o ator não tiver tanto em evidência, não tiver aparecendo, o plano segue e depois faz a DR, sabe? Não precisa parar só porque respirou errado.
Em 1958, a gente teve A Marca da Maldade, de Orson Welles. E que, na verdade, tem uma das cenas de abertura mais conhecidas da história do cinema.
É o filme clássico que todo mundo nunca viu, mas conhece a cena de abertura.
Ah, é verdade! Ei, agora que eu tô olhando no YouTube. Eu faculdade.
Exatamente. Eu já vi, mas eu não vi há tanto tempo que eu não lembro. Então eu só revi a cena de abertura.
Posso narrar pra vocês.
A primeira cena é um cara colocando uma bomba num carro. E aí a câmera tá numa grua, ela vai levantando e aquele carro vai dando a volta no quarteirão e a câmera começa acompanhar aquele carro. Tá um trânsito, então, ou seja, o carro tá andando devagar junto com outras pessoas na rua, e aí você começa a ver que tem muita gente envolvida naquele plano, e detalhe, no início, quando ele bota a bomba, você vê que ele coloca mais ou menos uns 3 minutos, e essa cena dura uns 3 minutos, no final dessa cena a bomba explode.
O carro tá saindo pra atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos.
Exato,
então ele para na fronteira, atravessa, segue, você tem outros atores vindo, você tem uma conjunção de personagens, de peças que tem que funcionar ali direitinho pra cena acontecer.
É, você vê que eles não estão no estúdio, é uma parada aberta, eles estão numa cidade. Então ele tem um pedaço, um quarteirão que ele separou pra fazer essa filmagem. Imagina se o cara lá atrás, sei lá, bate o carro, estraga a filmagem, todo mundo tem que voltar pros pontos.
Na verdade,
era um estúdio.
É estúdio isso.
É um estúdio.
Cara, e pior...
Bom, tudo bem, mas é um estúdio... Então, é um estúdio aberto.
Sim, né? É um estúdio aberto.
Eles devem ter separado um pedaço enorme pra poder fazer isso, porque a gente tinha...
Já foi no Projac?
isso que eu ia falar. Cara,
boa comparação.
Nova York inteira dentro de um estúdio.
Exatamente.
Então, tipo, não existe isso.
Boa.
Antigamente eles faziam coisas megalomaníacas. Hoje em dia eles usam muito CGI.
Essa abertura tá no YouTube. A gente vai colocar o link aqui no post, essa cena inicial, pra vocês darem uma olhada.
Mas você não pensou no pior. Imagina se tá um trânsito do caramba, o carro não consegue chegar a tempo, a bomba explode antes. Acabar a cena toda. Isso é uma droga filmar tudo de novo.
Pô, arranjar ator de novo, né?
Tem que contratar um novo ator.
A explosão acontece quando estão se beijando, não é isso?
Aí tem aquela explosão no fundo.
Ela acontece fora de cena.
É a hora do corte. A explosão já é o corte.
Orson Welles já tinha... Ele gosta de cenas plano de sequência. Ele usa alguns planos de sequências no próprio Cidadão Kane.
É, dizem que o Cidadão Kane foi um divisor de águas pro plano sequência. Especialmente devido aos textos do André Bazin, do Cahiers du Cinéma. porque já era usado antes, mas, tipo, o Cidadão Kane fez a cabeça das pessoas explodirem. E, tipo, uma cena bem simples que quem não tiver saco de assistir o filme inteiro pode assistir, que é quando os pais assinam os papéis para que o filho vá por propriedade do banco. Tipo, a cena entra e sai da casa várias vezes. É uma casa enorme, que tem, tipo, uns 3 ambientes. Então, a cena começa do lado de fora, o menino tá brincando na neve. Você quer brincar na neve?
Olha, eu achei que isso fosse recente.
É, viu? Aí tem aquele número musical, entendeu? Ele constrói um monstro gigante. Enfim, aí ele entra na casa e daí vai acompanhando os 3 adultos que vão lá pro fundo, pega um café, volta, senta, assina os documentos aqui. E tá, e daí a cena de novo volta e sai pela janela. Tipo, é uma parada absurda. Ele quebra o eixo, porque ele mostra exatamente de onde ele veio. E tudo focado, tudo lindo, maravilhoso, perfeito.
Sabe o que, que isso me lembrou? Você lembra um filme do Jerry Lewis que mostrava uma casa onde não tinha parede? A gente via num plano mais afastado todos os cômodos de uma vez só.
Ah, que ele morava com várias mulheres.
Várias mulheres, exatamente.
Que
todo mundo
era, tipo,
em cima dele.
O faz-tudo da casa.
É, exatamente. Tipo o mordominho.
Cinderfella.
Cara, mas eu já não lembro, cara. Sei que era muito engraçado esse filme. E você mostrava isso também. A gente viu o que tava acontecendo. A câmera ia descendo numa grua, passava de um ambiente pro outro ambiente. Era maneiro.
Sabe o que é mais complicado nesse plano? É, acho que nem é o foco, mas é a luminosidade. Porque ele sai de uma externa com neve, que é a parada, tipo, mais branca do mundo.
É.
E entra numa casa iluminada, assim, tipo, não era lampião, mas era umas paradas meio... Não era
mais
muito.
Sombrio.
É. Era uma família Kane. Pobre,
mas
né?
Mas Cidadão Kane explodiu cabeças e a marca da maldade explodiu carro.
Sabe quem explodiu a cabeça também? O Kingsman.
Isso, cara, essa cena é muito boa. Outro grande diretor que também usava planos sequências era o Stanley Kubrick. Um dos planos sequências famosos dele, no O Iluminado, de 1980, que tem aquele o garotinho andando de velocípede pelos corredores do hotel vazio. E só o garotinho andando de velocípede e o barulho da roda do velocípede entre o carpete e o chão, que faz aquele barulho de... Cara, só aquilo já dá medo. Aquela cena é legal pra caramba e é coisa simples. É um garotinho andando de velocípede pelo corredor. Nada demais. Muito legal.
Mas você não sabe o que ele vai encontrar, né? Pode ser tipo um Doom que de qualquer momento sai uma porra bizarra.
Um Doom.
É. Ou duas garotinhas gêmeas de vestido, por exemplo.
É. Pois é.
Eu tenho mais medo das duas garotinhas gêmeas do que se aparecesse um demônio. Eu sou daquele do tipo do Man in Black. A garotinha com os livros de física e os monstros brincando. Eu tenho mais medo da garotinha.
Mas eu vou te falar uma coisa, tudo bem, esse filme é realmente, essa cena foi muito impactante, mas ela não tá no mesmo nível das outras, porque ela é muito mais curta. Do mesmo, assim, do mesmo jeito que vocês falaram, é só um velocípede, representativamente ela é marcante pro filme, mas ali, tipo assim, alguém ficou filmando o moleque no velocípede, e deve ter durado o quê? Uns 50 segundos essa cena, não sei.
É, um minuto e pouquinho.
É, enquanto as outras são muito maiores, muito mais complexas. É um filme porreta, mas essa cena aí, eu diria que não é o melhor do filme.
Cara, mas eu curto esses planos sequência que a gente tá falando. Eu sempre gosto mais daqueles que a gente tá perseguindo uma pessoa, né? Eu sempre fico na expectativa do que vai acontecer. Por que que a câmera tá atrás desse cara, né?
Ah, sim. Isso é o grande truque do cinema.
Não é à toa que ela tá ali, cara. É, tipo...
Realmente não é à toa. Porque se fosse à toa, o filme seria uma merda.
A câmera seguindo o cara vai lá, vai no banheiro, volta, almoça e tal. Acabou o filme.
Aproveitando que o Tibério tocou no assunto, vamos falar do filme do Paul Thomas Anderson, que foi o Bug Night. Um filme incrível, na verdade já era uma temática complicada porque falava de filme pornô, e isso é falado de uma maneira extremamente de bom gosto, ou seja, a história do filme já é incrível, e ele usou planos sequências muito interessantes, principalmente na hora que mostrava muita gente. Então, por exemplo, na hora que mostra a festa onde o protagonista é apresentado para outras pessoas do mercado de filmes adultos, isso tudo é numa única sequência. Então ele vai lá, fala com uma pessoa, a câmera mostra o que está acontecendo em outro lugar, depois reencontra ele, a ação sai deles, passa para uma terceira pessoa, reencontra os caras de novo. Ou seja, esses planos longos foram muito bem explorados no filme.
Isso só me lembra uma das cenas. Você falando da cena da festa, me lembrei da cena do que o William H. Macy, que ele é casado com uma...
com a mulher que dá pra todo mundo.
Que dá pra todo mundo. Aí na cena da festa da piscina, ela tá do lado de fora da festa, dando pra uns 6, 7 caras, e ele lá parado. Porra, querido. Assim, aqui, assim? Pô, você acha que ia parar com isso?
E ela ainda fala assim, fulano, você tá me envergonhando.
A mulher dele, quem faz é a Nina Hartley, né?
Nina Hartley. Que é uma atriz pornô também.
Que é uma atriz pornô.
Não que eu saiba.
Eu sou muito fã desse filme. Inclusive, tem uma banda chamada Bug Nights, muito boa também. Ao momento do Jabá.
Sim, coisa de Jabá.
É, pois é.
Eu queria falar que ele era muito fã.
Aliás, uma curiosidade sobre o filme Bug Nights e a música Bug Nights. É, existe uma música chamada Bug Nights e a banda original não deixou usar a música no filme porque soube que o filme falava de drogas, de pornografia, de coisa assim. Então, eles pensaram, a gente não quer ter a nossa música ligada a esse tema. Mas acabou que, assim, é a mesma música, o mesmo nome da música e do filme. Então,
eles certamente se arrependeram quando viram o resultado, cara.
Eu também acho que se arrependeram, porque o filme é muito bom.
Foi o que o Michael McDowell pensou depois de Calígula.
O filme é muito bom, eu gosto muito desse filme. Na cena final, será que ele se inspirou pro plano sequência pra mostrar todo o Mark Wahlberg? Cabia num plano menor, né?
Ai, cara, claro que aquilo foi efeito especial, né?
Era uma prótese, não era efeito especial, era uma prótese. Não, Mark Wahlberg no momento John Holmes.
Mas uma prótese é um efeito especial.
É.
É, então tá.
Mas você repara só que o Elvésio tinha tanta coisa mais interessante pra ser reparada no filme.
Ele nem se
é verdade, então vamos falar da Roller Girl. Roller Girl.
Aposto que ele também adorou Anticristo.
Vamos falar da Roller Girl e da Julianne Moore. Como é que é o nome da personagem da Julianne Moore? Aquela linguiça com o Val de Alzheimer.
Ela foi indicada atriz coadjuvante, só que ela não ganhou. É Amber.
Amber. E a Roller Girl, que é a Heather Graham.
Heather Graham.
A sequência que eu tava falando é do Little Bill, né? Do William Macy. Que ele abre a porta do quarto, aí vê assim, opa, não gostou do que ele viu, volta. Ele fala assim, volta, pô, cara, não vai seguir até o carro à toa, né? Aí o cara pega uma arma, vai dar um teco, depois se mata.
Essa cena é forte, cara. Foi no ano novo. Tava todo mundo comemorando o ano novo. É, e ele volta no quarto e mata os dois, cara. Sinistro.
E assim, tu fica se perguntando por que que tá seguindo ele, né? Isso que eu falo que é interessante, assim, pô, tipo, não é à toa que a câmera tá seguindo ele vai no carro, e aí você fica tenso, exatamente, né, cara?
Exatamente, eu acho que essa coisa do plano sequência, ele tem que ter um propósito. Ele não pode ser feito simplesmente, eu acho que pra ilustrar. Ele tem alguma coisa ali, um motivo pra você fazer aquele plano sequência, que tem que ser relevante no filme.
Posso falar o seguinte? O plano sequência não pode ser uma carteirada de eu sou um bom diretor.
Exato.
Bem definido.
Até e isso aqui é o grande. Isso é que eu fico com ódio com o cinema aqui no Brasil.
Calma, cara. Senta aqui, vamos conversar.
Toma um chope aí com o GG, né?
Eu falo isso porque eu entrei em várias, mas muitas discussões na faculdade por causa desse tipo de coisa. Galera fazendo o seu primeiro filme na faculdade e querendo fazer mega planos sequências que não contam história nenhuma. Cara, aprende a contar a porra de uma história pra depois seguir pra frente, fazer coisas diferentes.
Até porque o poder do plano sequência é você trazer o espectador quase que pro teu lado. Então vocês dois caminhando juntos. Então se você tá indo ao banheiro ou checar sua correspondência na garagem, não faz o menor sentido. Ele fala, pô, por que que eu vou? Vai você sozinho.
E eu tô falando esse meu ódio, assim, que tem um filme que foi feito na época que eu tava na faculdade, que ganhou prêmios em festivais de cinema de arte, que o filme é sobre irmãos gêmeos, e a primeira cena de abertura são 5 minutos de uma gota caindo numa pia.
Então, ai, quantas, cara, cenas de abertura?
O filme tem 15 minutos.
Ah, mas são, isso não é uma sequência, cara. Isso aí caindo. É
um... Que saco.
Não, ele não tá e falando que é uma boa sequência, ele fala que é uma merda. Ah,
cara, eu gosto pra caramba de plano sequência assim. O filme já ganha alguns pontos comigo quando acontece isso. Sei lá por quê.
Tá vendo?
Né?
Tá vendo por que eles fazem? Pra conquistar caras como você.
Exatamente. A culpa é sua, tá, né? Cinema brasileiro. Aí, quando...
É você que sustenta essa merda.
É a culpa sua.
Aproveitando o Paul Thomas Anderson, nesse filme, no Bug Nights, que é um filme muito bom, ele fez alguns planos-sequências muito legais. 2 anos depois, ele fez o Magnolia, onde tem pelo menos um plano-sequência legal, que é a câmera passeando por um estúdio, ou sei lá, com os corredores e as pessoas andando. Só que o filme acaba com uma chuva de sapos, então o filme é uma porcaria, então... Então deixa pra lá, vamos, a gente fica com Bug Nights em vez de Magnolia.
Cara, se acabasse com a chuva de sapo, eu ainda ficava feliz, que pelo menos eu só teria perdido 2 horas. Mas a chuva de sapo ainda é no meio, ainda tem muito mais coisa pra acontecer depois dessa chuva de sapo que não foi explicada.
Então, assim, é um exemplo disso que o Voltor tá falando. É um plano sequência. No Magnolia, ele usa um plano sequência pra mostrar, olha só, eu sei fazer. No Bug Nights, ele usa planos sequências pra mostrar, olha só, o meu filme é bom.
Eu realmente não entendo por que as pessoas gostam tanto de Magnolia. Tipo, it's not that big a deal.
Não.
Não, tudo bem que o Tom Cruise tá num personagem muito marcante, é divertido ver.
A ação dele é muito boa.
É, inclusive a gente falou bastante sobre isso no podcast de Tom Cruise, que foi o segundo dessa terceira temporada.
Por acaso foi o último que eu participei.
Exatamente, que você participou também. E vou te falar que o plano sequência não ajudou muito nesse filme, não. Eu não me senti mais envolvido por causa dele.
A cena inicial do Bug Nights, que a câmera mostra um clube, você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo quem são as pessoas que estão lá, me lembra muito a cena inicial dos Bons Companheiros, a sequência do Clube Copacabana, que o Ray Liotta entra pela cozinha e conhece os personagens do filme.
E o legal é que essa cena, ela mostra como o cara é, tipo, ele já apresenta o personagem, já te diz que aquele cara é um cara que todo mundo conhece, todo mundo gosta, é um cara carismático. Então, tipo, é um plano de sequência que ele te apresenta alguma coisa e faz a história fluir.
Sim.
Agora, a gente ainda tá falando de pequenos takes. Um plano sequência de macho foi o que o Brian De Palma usou.
Olha
no Olhos
só,
de Serpente.
Olha só, não tô entendendo o seguinte. Por que mulheres não podem fazer plano sequência muito bem também? Achei sexista.
Macho, na verdade, ser... Não, vamos lá. Ser macho não necessariamente é um atributo necessariamente apenas masculino.
Exatamente, exatamente. Tipo
assim, é encarar o perigo
assim,
de frente.
Plano sequência,
o cara colocou
incrível.
O pau na mesa. E ele fez... E o plano sequência...
Tá mesmo.
Ajudou pra caramba, gente.
Não ajudou em nada.
Anyway. Mas
vamos fazer o seguinte, vamos falar dos planos sequências que, de diretoras mulheres.
Ah, vamos falar de quantas mulheres têm estudando na faculdade, né? Isso é um problema que a gente precisa realmente discutir.
Mas não vamos desvirtuar o assunto por uma parada sexista, galera. Meu ponto é o seguinte, o filme Olhos de Serpente, ele tem uma questão
de plano sequência.
Ele tem o Nicolas Cage. Mas o plano sequência, cara, realmente me deixou de queixo caído. Eu não esperava uma coisa naquele nível. Você começa com o Nicolas Cage falando com algumas pessoas, e aquele entra e sai de pessoas, todo mundo ensaiadinho, arrumadinho.
Entra
bonitinho.
E sai de pessoas?
É, na cena. Eu já saí do Bug Nights, só pra deixar claro.
Achei que o Nicolas Cage entrava e saía.
Mas de repente o cara me aparece no meio de um estádio, cara, com muita gente ali fazendo parte da cena e uma luta acontecendo, quer dizer, na verdade a luta ainda não tinha começado no início, mas você tinha pessoas apresentando outras coisas acontecendo, que depois até a gente vê aquela cena por outros ângulos, mas o fato é que é no mesmo plano sequência e eu não reparei corte até a hora que chega no ringue, né, onde é a luta, tudo acontece, tudo sincronizado. Então, ou seja, isso me deixou muito impressionado. O único momento que eu percebi é onde eu acho que são os cortes, porque em nenhum momento alguém passa na frente de ninguém. E é um filme antigo, é um filme, se eu não me engano, de 90 e poucos. É...
Antigo não, né, colega?
98.
98, beleza, acertei o 90 e poucos.
90 e muitos.
Eu não tenho os recursos de CGI tão maneiros como tem hoje. Mas o meu chute é que os cortes são na hora que a cena, ela dá uma virada de 180 graus. Então, como borra, sabe quando a cena dá aquele blur, e aí eu imagino que o corte seja ali. Porque em alguns pontos chaves existe essa mudança de olhar.
Ô, GG, eu lembro quando esse filme saiu em VHS ainda, um tempão atrás. Era VHS ou já era DVD? Não me lembro. VHS. Sei lá, eu peguei na locadora esse filme e essa cena eu fiquei pausando pra procurar o corte. Onde é que tinha um corte. Eu achei um corte numa dessas movimentações de câmera, que a câmera faz vroom de um lado pro outro.
É o do
180. Mas assim, eu não tiro mérito disso não.
Não,
porque assim,
imagina.
O cara conseguiu aquilo tudo e a cena é sensacional. Agora, uma dica para quem não viu o filme. Veja a cena, reveja a cena e para aí, porque o filme não é bom, infelizmente. O fim do filme é muito ruim.
Ah, cara,
aí você vai ver até o fim.
É filminho Nicolas Cage. Mas o fato é que
Não.
Brian De Palma.
É Brian De Palma, pois é. Brian De Palma já fez coisa muito melhor do que isso. E essa cena é fantástica, essa cena é sensacional, mas o filme em si não vale tanta
coisa. Mas não é essa cena. A gente tem planos e sequências no filme inteiro. Isso é que é legal. Não é, a gente tá falando de uma pequena cena e depois o filme corre normalmente. É plano e sequência o filme inteiro. Isso é que é legal.
Sim, ninguém nega que Brian De Palma é um ótimo diretor.
Exatamente.
Mas a gente pode dizer que o filme é ruim.
Sim.
Se a gente vai falar de plano e sequência, a gente precisa dar nomes aos bois, que é o seguinte. Quando o plano faz uma movimentação muito rápida, borda pro lado, isso chama plano chicote. Ele borra a imagem. Isso é um artifício usado, sim, pra mascarar corte em plano sequência.
E um detalhe, é possível que eles tenham usado tela verde pra coisa do estádio lotado na hora da plano sequência inicial, porque é complicado você fazer aquela sequência com a luta acontecendo ao mesmo tempo, a plateia interagindo, né? Isso seria bem complicado de fazer em sequência direta.
Eu vi uma entrevista do Brian De Palma sobre esse filme especificamente, e o nego perguntou, pô, cara, como é que foi essa cena e tal? Porque, tipo, quem aguenta 12 minutos de Nicolas Cage, né? Mas, seguido, né? Mas ele falou que, assim, foram mais ou menos 4 a 5 takes com 3 a 5 minutos cada um. Eles não é realmente assim.
Não é sequência
como a cena tem 12 minutos, mais ou menos, então, assim, bota aí que são 4 takes de 4 minutos, né? De 3 minutos. Ele mesmo que falou, o próprio Brian De Palma.
O que já é bastante coisa. A gente pensa, ah, não, 3 minutos é pouco? Não, não é pouco, não. 3
é coisa
minutos
pra é
coisa pra caramba. No plano caramba. Sequência
é coisa pra caramba.
Não, só um exemplo. Fala... Tenta fazer um vlog de 3 minutos sem corte.
Exatamente.
Multiplica isso por 1 milhão.
Assim, a maioria das cenas que a gente ia falar aqui tem mais ou menos isso de tempo total,
mas
né?
Mas é só essa cena. Depois o filme corre normal. Esse filme inteiro é de plano de sequência de 3 minutos.
É punk.
Ainda falando de Nicolas Cage, nosso ator favorito, tem um filme chamado Presságio, que já é na época do CGI, então acredito que esse aí já tenha CGI pra ajudar. Só que a cena que ele tá num carro, tipo engarrafamento, e aí tem um acidente de avião ao lado da estrada. E ele vai andar ao lado do avião, os pedaços do avião no chão, e pegando fogo, e coisa explodindo, e ele ajudando gente que tá saindo dos destroços do avião. A cena é fantástica. Não sei o que se teve emenda ou não, mas assim, essa cena é muito boa.
Porque é bem provável ele tenha andado num campo vazio e todo o resto foi inserido digitalmente.
É verdade. Imagina o Gregório do Vivier de roupa verde, né?
Na verdade, o Nicolas Cage nem tava no filme. Inseriram ele digitalmente.
O inverso disso é aquele filme Fervura Máxima, do John Woo, de 92. Não sei se vocês lembram essa cena desse plano sequência.
Muito bom, muito bom.
E, assim, ao contrário, não tem nada CGI, inclusive, não tem corte, não tem pós-produção nessa cena. Tem uma hora que, pra poder fazer um corte de cena, vamos assim dizer, eles entram no elevador e ficam 20 segundos conversando no elevador como se estivesse subindo de andar, mas, enquanto isso, a equipe técnica tava atrás limpando o cenário, que tudo aconteceu tirando as pessoas, nego mudando de roupa pra botar um novo, pra quando eles abrir a porta do elevador, estar no outro andar. Caramba. Pra poder continuar a filmar.
Na verdade, era o mesmo andar. E detalhe, que é uma cena que são dois caras atirando e matando uma galera.
Explodindo as paradas, né, cara? Assim.
Não é um negócio simplesinho do cara andando pelo cenário. Não, não é. É nego explodindo, nego.
Isso é uma coisa que eu vejo bastante em filmes orientais, principalmente de luta. Você tem muito esse tipo de plano sequência em cenas de luta.
E que, convenhamos, é muito mais complicado de fazer do que as outras. Porque você tem que ter uma coreografia sinistra entre eles.
Essa coisa das cenas de luta, de plano sequência, teve uma entrevista com o Jack Chan que ele fala exatamente sobre isso, que os filmes que ele faz em Hong Kong ele consegue fazer do jeito dele. Então as cenas de luta geralmente são sempre em takes abertos, trabalha menos o close pra mostrar melhor a luta, pra mostrar essa encenação e trabalhar com a equipe, com os dublês, com os outros caras que lutam junto com ele, pra fazer essa cena ficar mais fluida e bonita. E ele fala que quando ele faz esses filmes lá, ele tem tempo pra fazer isso, porque pra fazer uma cena dessa ficar perfeita, ele faz 25, 30, 40 takes pra mesma cena de luta, pra que ela aconteça. E isso é uma coisa que eu vejo bastante nesses filmes no cinema oriental, asiático, que eles pegam e gostam de fazer isso, de mostrar bem, de mostrar a cena da luta, os detalhes, e eles gastam o tempo nisso.
Tem um filme que a gente já falou aqui algumas vezes, é um filme indonésio chamado The Raid, Operação Invasão. O 2 tem alguns planos sequências no meio de brigas que são impressionantes. Tem uma luta com um plano sequência enorme no meio de um presídio, no meio de lama, e a galera lutando, e é muita porrada rolando, e assim, não é coisinha Hollywood, não, de lutinha simples, não, as lutas são complexas, e é tudo sujo de lama, e assim, um troço impressionante você ver e imaginar como é que eles fizeram aquilo tudo ensaiado, e ensaiar no meio daquela lama toda.
O problema de você ensaiar na lama é que você não pode se sujar, né? Porque a hora de se sujar de verdade é a hora do take normal.
Na verdade, eles fazem a cena toda fora da lama.
Ou então eles deixam pra molhar o chão depois. Né? Todo mundo aqui com, sei lá, só terra.
A diferença desse filme é porque, assim, normalmente você pegar o The Protector ou o Old Boy, você tá seguindo um porradeiro principal, né? O The Raid tinha várias porradas rolando ao mesmo tempo, né, cara? É uma galera lutando. Então, assim, era muita coreografia ao mesmo tempo e a câmera sabia em que momento pegar cada um.
Mas essas cenas, elas são um pouco mais fáceis, porque a galera que tá participando, aquilo ali é tão bem preparados, eles são tão bem treinados na luta, naquelas cenas de confronto entre eles, que quando posicionou, tá bem ensaiado, deu ação, eles vão repetir aquilo praticamente idêntico que foi ensaiado, vão fazer exatamente aquilo, e aí vai ser o trabalho do cara acompanhar aquilo com a câmera, conseguir chegar nos pontos que ele quer, nos momentos certos.
Que é a grande, eu diria que a grande atração do filme, é justamente a movimentação de câmera. Nesse filme do The Ride 2, você tem uma cena onde tem uma perseguição de carro e de repente começa a ter uma briga dentro do carro, a câmera entra no carro, a briga começa a ficar ali dentro e depois a câmera sai do outro lado do carro, com o carro em movimento.
Tem um detalhe, Gigi, que você esqueceu de falar, a câmera tá dentro de um carro, ela sai desse carro, entra no carro de trás e sai pela outra janela.
Isso, e não teve corte, não foi feito, não, porque no YouTube tem... Você tem esse link, cara? Vamos colocar o link do making of dessa cena?
Vou mandar, esse link é impressionante. O cara já sabia que isso ia gerar burburinho, então ele filmou o making of pra mostrar pra Hollywood. Olha só, a galera que faz Velozes e Furiosos, é assim que se faz uma cena de perseguição de carro.
É incrível, essa briga é incrível.
A cena que eu gosto também, uma cena que tem um plano de sequência, que é a do Old Boy, é maneiro porque a cena começa eles num corredor com uma galera, aí depois a cena corta pra uma cena lateral em que eles fazem como se fosse um corredor, só que sem a parede, né? Então a câmera vai seguindo ele lateralmente assim, e é maneiro que a galera fica toda no cantinho, como se estivesse dentro do corredor ainda, né, cara? Uma parede falsa ali, né? Pra poder a câmera ir acompanhando lateral.
Muito bom, o cara com martelo batendo em todo mundo.
Ele toma faca nas costas, né, cara? E continua.
Sim. Eu não vi a versão americana desse filme.
A versão americana é boa, o plano sequência também é legal. É estranho porque é o Spike Lee fazendo, né? O Spike Lee não tem muito esse estilo. Mas assim, a cena ficou boa.
O Spike Lee dirigindo, não atuando.
O Spike Lee dirigindo uma cena de plano sequência de porradaria. Sim, isso é um negócio que eu não imaginava na carreira do Spike Lee. Eu já vi ele fazendo um monte de estilos diferentes. Eu não sabia que ele também dirigia cenas de ação em plano sequência. Mas assim, a cena do Spike Lee fazendo é legal, só que não é tão legal se a gente compara com o original. Porque é o Josh Brolin lutando contra o monte, só que os caras que estão lutando com o Josh Brolin é tipo, são 30 em volta dele e atacam um de cada vez.
Fica meio videogame, né?
Exatamente. Então assim, a cena é legal, é bem feita, é bem coreografada, o balé é legal porque muda de um andar pro outro. Ele não tá exatamente no corredor, ele tá numa rampa. Então ela muda de um andar pro outro e é legal, é bem feito. Só perde na comparação com o coreano do... Ah, eu nunca sei o nome do cara.
Ah, whatever.
Tipo, o ator ou o diretor?
Não, o diretor é o Chan-Wook Park.
Você falou de videogame. Plano sequência, você consegue fazer um paralelo com videogames, né? Videogames são basicamente planos sequências de ação, de acontecimentos.
É, isso é verdade. É bem mais grande, né? Todos são planos sequências gigantes. Tem um filme de porrada também, que tem um plano de sequência bem legal, que é o The Protector. Acho que saiu como protetor aqui também, que é com o queridinho da galera recentemente, que é o Tony Jaa, sei lá como é que chama o nome desse cara aqui.
É a cena do prédio, não é isso?
É a cena do prédio. Que eu até falei aqui agora, cadê meu elefantinho, né? Que ele vai atrás... Ele entra no prédio e a câmera já dá uma subida assim pra você ver, olha, vou subir esses quatro andares assim. E ele sai porradando a galera, subindo os quatro andares até chegar na sala do mestre principal lá, né, do boss. Só que é maneiro, cara, que assim, a câmera vai subir atrás dele, e toda hora que a câmera se afasta muito dele, pode ter certeza assim, vai vir alguém voando ou atravessando na parede, né? Quando a câmera vai atrás dele, você fala, beleza, a porrada vai acontecer aqui. Quando a câmera fica atrás de uma parede, ele tá do outro lado, pode ter certeza que alguém vai vir voando em algum momento. É bem legal, cara. E assim, tem uma parte interessante que eles ficaram uns 4 dias pra filmar essa cena, e eles tiveram que trocar o câmera, porque o câmera não conseguia acompanhar o Tony Jaa na subida da escada ali, da parada. Então eles tiveram o câmera suado, não sei o que, e o cara não conseguia, e tinha que trocar, e no outro dia, pô, agora vamos ver se esse câmera consegue acompanhar ele e fazer a parada direito.
Revezamento de câmera.
Não sei porquê.
Falando em plano sequência que não é hollywoodiano, tem também a Arca Russa, que é de 2002. E boatos, fui informada, ele foi feito em um take só mesmo, não é fake. Aí eu fui olhar como é que eles alegam isso, né? Eles dizem que fizeram uma adaptação numa câmera pra que ela pudesse filmar sem parar. Então não teria esse problema da câmera aquecer, nem do cartão não suportar. foi filmado com uma Sony HDW F900 e ela não passava filme comprimido para uma fita, ela passava descomprimido ou sem compressão para um HD que poderia aguentar até 100 minutos e o HD era carregado pelo cameraman. Então eles fizeram em 3 tentativas, o primeiro e o segundo não rolou e daí o terceiro, third time's a charm, conseguiram. Teve algumas coisinhas de diálogo, de pós-produção, tirar o microfone que vazou, essas coisas assim, mas eles alegam que foi um inteirão.
Só bonito, lembrando que esse filme tem 90 minutos, então você tá dizendo que eles fizeram duas vezes de 90 minutos e não funcionou.
Não, necessariamente chegaram até o final, né, mas...
Eles devem ter parado antes em algum momento, que se eles fizeram 90 minutos, eles chegaram no final.
Não, mas o cara pode ter olhado e falou, pô, não ficou bom porque apareceu o pé do infeliz. Porra!
Não, mas essas coisas eles tiraram digitalmente.
Pô, mas pensa bem, eles gravaram um filme.
Eu ainda acho que o câmera desse filme foi o Putin.
Esse filme, ele também tem quebra de quarta parede, que é um negócio que eu adoro. Então, se você gosta de House of Cards, porque acontece isso, tem isso na Arca Russa.
É difícil isso ser bom, cara. O House of Cards foi o primeiro filme que eu realmente gostei. Falei, caramba, agora
exceto
foi
que não é um filme, né?
A produção... Você não gosta de Cortina Vida Doidado?
Não,
Cortina Vida Doidado tem isso, pô.
Não, eu não acho legal você conversar com câmera.
Ah, quem convidou esse cara?
Você não gosta de quadra?
Não, eu gosto do filme, mas eu não gosto. Parece que meio que isso aqui é uma grande teatro, é uma grande besteira. Me tira da história quando você fala
com a pessoa. Eu acho que ele tá achando que forçou amizade, sabe? Tipo, ah, sou muito legal pra ser amigo de vocês. Por favor, não forcem amizade.
GG, você gostava de The Office, cara.
Verdade, eu gostava de The Office, agora fiquei sem...
É, mas o The Office, a quarta parede, na verdade, e depois eles dão uma desculpa, eles falam que é um seriado que tá sendo gravado, né, um
documentário. Nem depois, desde o começo eles estão falando isso, que aquilo é uma equipe de filmagem.
Não, o negócio é assim, série pode, filme não, é isso, né?
É exatamente isso, faz parte da história, os caras estão olhando pra um protagonista, a câmera é o protagonista, mas o House of Cards, a maneira como ele olha pra câmera, na verdade, ele não olha pra câmera, ele olha pra você, você é o comparsa do cara.
Ele olha na sua alma.
Você é a consciência dele, você é a consciência do cara. Isso é incrível.
Mas esse Arca Russa, ele feito em 2001, 2002, né? Ele era o maior, até pouco tempo, que era, tinha uma hora e meia de filme, era o maior filme feito com um plano de sequência só. Aí depois veio um sueco, maluco aí qualquer, e fez um filme 7.333 segundos de Joana, traduzindo pro português, que aí era um pouquinho maior, que tinha 2 horas, 2 minutos e 3 segundos, e acabou entrando pro Guinness, né?
Esse aí é um caso daqueles que o Voltor falou de o cara só fazer o plano de sequência e não ter história?
Cara, deve ser. 7.333 minutos de segundos de Joana, cara, não sei quem é essa Joana, não, mas ela tem que ser interessante pra cacete.
Eu acho que o cara tá mais interessado em quebrar o recorde do que fazer um bom filme.
Aí depois foi pior. Logo em seguida veio um indiano e fez um thriller chamado Agadan, que tem um pouquinho mais de tempo, 2 horas, 3 minutos e 30 segundos. Ele tem 27 segundos a mais, que é um plano de sequência só. E aí passou o recorde do...
É o filme inteiro só com os indianos dançando.
É só sair de lá.
Achei preconceituoso e xenofóbico.
Mas eu acho que esse é um tipo de recorde que você tem que classificar se o filme é bom ou não. Porque senão é fácil quebrar.
Exatamente.
Pois é. Vou deixar uma câmera parada mostrando nada, assim.
Mas é muito difícil você falar assim, esse aqui é um filme que é bom e quebrou o recorde. Esse aqui quebrou o recorde, mas não é bom, então a gente não vai considerar.
Mas a questão é saber se o cara tá contando uma história ou não, né? Se o cara tem alguma coisa pra contar com aquilo ou não. Se o cara só tá querendo fazer o recorde.
Mas arte é isso, arte não tem limite.
Mas se for pensar por aí, o Andy Warhol fazia coisas maiores do que isso. Quando ele ficava filmando um cara dormindo, então, um prédio durante 8 horas.
Ah, eu faço isso na minha live.
Isso é comparável com aquelas peças fantasmas de agência de publicidade que faz o anúncio só pra Cannes. A parada não foi um anúncio de verdade. Ah, então eu vou colocar uma produção maneira, fazer uma parada artística, vou ganhar um monte de prêmio, mas não vende nada aqui dentro.
Tem uma história que geralmente você aprende em história da arte, quando você tem isso na faculdade ou você quer aprender, que eu acho sensacional, que explica bem o que pode ser ou não considerado arte. Tinha uma grande produção de artistas novos e várias peças foram apresentadas e uma dessas peças foi o mictório. Não sei se alguém já ouviu essa história.
Deve ser aquela fonte de Duchamp, é uma privadona enorme.
Exatamente.
Que custa 3 milhões de reais, sabe-se lá por quê.
Só que quando ela foi apresentada, ela foi apresentada por um pseudônimo. Ele apresentou como um pseudônimo. Era um artista famoso, grande, só que ele apresentou como um pseudônimo aquela privada. E a galera, porra, que é isso, uma privada. Que porra de artista é esse? Que é isso? Isso não é arte, isso não é isso.
Ou então alguém da obra esqueceu aqui, né?
No momento que ele apresenta que foi dele...
Aí ganha outra dimensão.
E aí a parada se torna outra coisa.
Gente, isso é um statement. Dá pra entender por que, que isso é arte. Porque, tipo, ele tá justamente relativizando o conceito de arte. Tipo, quando você dá pra um bicho fazer um quadro e depois expõe dizendo que é de um cara, um artista novo, que tá sendo muito promissor e tal, e as pessoas começam a botar críticas positivas a respeito daquilo. E daí vão lá e falam, ah, era só um chimpanzé, era só um elefante. Não, tipo, isso é um statement sobre o mundo da arte.
Sim, foi o statement dele pra mostrar que, tipo, é muito subjetivo você analisar a arte. Uma coisa pode ser arte ou não por pequenos detalhes.
Ah. Uma coisa que eu aprendi sobre arte é que a arte não é exatamente o que o cara fez, mas é o como ele te faz sentir olhando para aquilo. Então eu tinha uma visão da arte grega. Assim, aquela coisa perfeitinha, aquelas estátuas bonitinhas, lisinhas e tudo bonitinho.
Deixa eu só fazer um comentário que vocês vão achar alucinante. Essas estátuas greco-romanas, elas eram esculpidas, elas eram pintadas. Pra ficarem com as cores das pessoas.
A tinta não resistiu, é verdade.
Por isso que a gente conhece elas brancas. E a gente acha muito mais maravilhosa, assim.
E aí, nessa minha intenção, quando eu olhava pra um Picasso da vida, eu falei, cara, eu não consigo ver isso como arte.
Ó. Desconecta.
Na hora que eu me ouvi, eu já falei,
Se você ver aquela risadinha do Chantelle vindo do fundo.
Na hora que eu me ouvi, eu falei, não foi bom.
Desculpa, acho importante achar arte em Picasso.
Não, mas o fato é o seguinte, como é que eu me sinto olhando para aquilo, sabe? Essa fonte de Duchamp, a ideia do cara é criar repulsa. E eu não tenho que gostar 100% do que eu olho. Se ele me provocou uma sensação, aquilo já valeu. Então aquela obra do cara é para me provocar.
É por isso que a gente vê filme de drama, né? Porque se for pra gente ser feliz o tempo todo, a gente só vê filme de comédia.
Exato, exato. E quando eu quebrei essa barreira de pensamento, eu comecei a dar muito mais valor em muito mais coisa do que eu não dava antes.
E esse tipo de coisa a gente transfere pro cinema da mesma forma. Por que que as pessoas veem filme de terror? Por que que as pessoas veem filme de tragédia que vai te deixar mal? Exatamente, é pra explorar os seus sentimentos.
Perfeito, perfeito. Por que você anda de montanha-russa?
Falando em filmes de um plano sequência só, teve um filme uruguaio de 2010, se eu não me engano, chamado La Casa Muda ou alguma coisa parecida com isso.
A Casa Silenciosa.
E foi refilmado em Hollywood logo depois, acho que um ano depois, da mesma onda, que seria, teoricamente, um único plano sequência acontecendo lá na casa.
Essa é a história da garota que é muda, que perde...
Não, a garota não é muda, não.
A casa que é.
Que bom, né?
O filme é legal. O filme uruguaio é melhor do que o americano, não como quase sempre acontece. O original é melhor que a refilmagem. No uruguaio eu não li nada sobre isso, mas no americano eu li que eles admitiram que fizeram vários cortes, planejavam.
Lógico, né? O filme é todo escuro.
Cortaram e emendaram tudo. A ideia é bacana, só que ficou cansativo, porque, poxa, pra você ter uma narrativa que vai prender só segurando na mulher fugindo pela casa, não é legal, não funciona.
Mas o plano sequência é o filme inteiro ou é só um pedaço?
O filme inteiro. Tanto no original uruguaio, quanto na refilmagem americana.
Bom, eu vou te dizer que fazer um plano sequência em um filme escuro é mais fácil, né?
Pois é, mas é muito mais difícil você construir tensão. É. Quer dizer, em termos também, né? Porque o plano sequência, ele realmente te deixa nessa expectativa. Por que é que eu estou vendo isso, né? Mas você não tem a facilidade de cortes pra dar susto.
O plano sequência, ele constrói tensão. Ele te dá um momento ali de expectativa. Quando você bota isso o tempo inteiro, qual é a expectativa que você tem?
Não, isso que a Lully falou agora.
Não gera essa mesma tensão.
É muito comum em cena de filme de terror, por exemplo, eles olharem pra um lado, tem uma coisa, na hora que olha pro outro, tem alguém. Ou então, o protagonista com quem você tá conversando sai da frente e tem alguém, tem uma coisa assustadora ali atrás. Você fazer isso num plano de sequência deve ser muito mais difícil, porque o cara já tem que estar ali posicionado bonitinho, sabe? O buraco é mais embaixo.
Você falou um filme uruguaio, eu lembrei de um filme argentino que é O Segredo dos Seus Olhos.
Magnífico.
Tem também um plano sequência bem legal, cara, que bem é legal, uma cena no estádio de futebol que parece que você tá olhando de helicóptero, né? E ela vai descendo. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo. Aquilo é computação gráfica, cara?
Talvez tenha sido um drone e o cara... Não, acho que é muito alto pra ser grua. Não, é mais pra ser um drone.
É muito alto.
E aí o cara fez alguma emenda lá na hora que a câmera entrou, porque a câmera chega na arquibancada e fica lá com o pessoal. Então,
não, mas na verdade, por exemplo, se você tivesse um helicóptero, você poderia ter o cameraman saindo caindo do helicóptero, o helicóptero vai embora, beijo.
De paraquedas, assim, se jogando. Como é que não seria a computação gráfica, o drone estaria descendo bem na hora que o maluco vai pro ataque, dá um chute e a bola bate na trave, cara.
É, tem isso. Cara, acho que não, deve ser computação gráfica.
Sim, a bola é, né, mas o resto não. É.
Não só a bola, o time lá jogando.
É. E aí a galera vai assim. É maneiro que ele começa a andar pela arquibancada e tem hora que ele sai e depois quando volta a galera tá comemorando o gol, né, cara? Assim, aí o cara sai correndo. É muito legal.
Hoje em dia, o grande problema de hoje em dia é que a tecnologia do efeito especial tornou difícil você dizer o que é real ou não numa cena. Então você pode estar filmando duas pessoas andando em...
também.
Não tô dizendo que tira mérito. Eu tô dizendo que hoje em dia você não tem como analisar por esses pequenos detalhes. Porque eles podem ter feito a cena inteira sem o time ou com o time sem a bola. E funciona, né? Ela consegue fazer uma cena que funciona tirando elementos dali.
Ô, Walter, tem um filme que tem uma cena que deve ser tudo computação gráfica e que eu acho muito legal, que é a continuação do 300, Ascensão do Império. Quando Temístocles vê Artemisia lá no outro barco, pega o cavalo dele e aí ele pula e cai na água e atravessa o fogo. E aí você pensa, cara, isso aí é claro que isso é tudo computação gráfica. Só que a concepção disso é legal pra caramba. Essa cena é muito boa. O filme não fala grande coisa não, mas essa cena é muito boa.
Pensa, esse tipo de plano sequência é a mesma coisa do que um plano sequência numa animação.
É, então, eu achei que ele ia falar assim, tem um filme que eu acho que é todo em computação gráfica, que é do Tintim.
O Tintim é computação gráfica, mas tem a cena lá da perseguição que eu acho que é impressionante, independente de ser animação ou não. Porque você conceber aquela cena toda e o cara tá na moto e depois tá só na roda e depois tá pendurado, tudo bem, a parte técnica, a dificuldade técnica é outra. O cara não tem o problema do...
É o computador renderizar essa porra.
É o computador, pois é. Mas assim, o cara conceber aquilo tudo é bem legal.
A do artista, né? Do cara que vai fazer os desenhos, do que vai fazer a animação, do cara que pensou como aquela cena vai fluir. Porque eu acho que o plano sequência é muito mais a parte visual, artística, como ela vai contar a história, do que a parte técnica.
Eu acho que é importante chamar atenção justamente pra isso, porque, tipo, a animação, ela não tem as mesmas barreiras físicas que a gente tem. Então você pode fazer um curta inteiro no espaço, você não tem problema de as pessoas terem atmosfera pra respirar. Ou então você pode fazer um filme sem se preocupar onde você vai botar a luz, porque você vai iluminar do jeito que você quiser. Só Exato. Que uma animação bem feita, ela te faz acreditar que aquilo é real, que não é simplesmente um monte de pixel aglomerado. Então acho que essa é a beleza de você usar conceitos de um filme live action num filme de animação.
Sim, sim. Que é o que faz a animação ser boa, é quando ela te parece real. Ela te puxa pra dentro do filme.
E pegando essa onda de misturar o ator com a computação, tem o Gravidade. Que no Gravidade eu li que os caras, eles fizeram toda aquela sequência no espaço, aquilo tudo é computação. Só que os atores e a iluminação dos atores, porque os caras estão rodando em órbita, então você tem a luz do sol. Então eles colocaram os caras, tipo, numa caixa e a caixa rodava conforme a cena rodaria quando tivesse
realizada. Eu achava que era a luz que rodava.
Não, pelo que eu li no IMDb, os caras estavam numa caixa e a caixa rodando pra Caraca. Iluminar de acordo com o sol que estaria na renderização, que ainda nem tava pronta.
Caramba.
E essa cena, assim, não só essa cena, o filme inteiro tem planos sequências alucinantes, assim, da câmera rodar e ficar de cabeça pra baixo, porque diferente dos outros que a gente via, que tem um chão, lá não tem um chão. Então você consegue ficar de cabeça pra baixo, você consegue dar cambalhota, você consegue...
E fora a técnica do cara de não deixar a gente muito tonto, porque tem a hora que vai mostrando ela girando, 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 de repente a câmera vai pra dentro do capacete, você tem aquele momento de ufa, parou de rodar, agora a câmera não tá mais louca. E aí depois sai de volta do capacete de novo. Essas artimanhas foram muito bacanas.
E o Gravidade, Sim. Eu acho que é legal, eu falei isso, a parte técnica, a parte de você construir tudo isso, é muito foda. Acho que o planejamento pra esse tipo de cena é uma parada que eu acho maneira. Porque você não pode simplesmente decidir, porra, vamos fazer um plano sequência com essa magnitude, vamos produzir isso pra amanhã.
É, eu acho que também tem isso da pós-produção, porque o Gravidade não poderia ter sido feito com plano sequência usando apenas conceitos físicos. Ele tem que usar CG. Então você tem que pensar nessas duas coisas, sabe? Eu acho que é mais difícil do que fazer um plano sequência tradicional e mais difícil do que fazer um de animação, porque você mistura os dois.
Sim.
Exato.
Eu fico imaginando a concepção daquilo, não sei se foi do Cuarón, não sei se foi lá do cara que ganhou o Oscar de novo agora, mas o cara que conseguiu bolar aquilo tudo é maluco. É o maluco do bem, sabe? É
uma coisa bem triste. Pode ser que Gravidade tenha sido um plágio. Na verdade, um plágio não, uma apropriação indevida de direitos autorais de um livro de uma autora que vendeu os direitos pra New Line, e quando a New Line foi comprada pela Warner, a Warner falou que não precisava honrar o contrato da New Line e não botou o nome dela nos créditos.
Ah, que feio. Mas de qualquer forma, eu nem acho isso muito. Tudo bem que era o direito dela, mas a maneira como ele executou, não tava no livro isso. Então,
lógico.
Pois é, isso foi uma bola totalmente inédita dele. Ele pode ter pego uma história que já existe, mas ele deu uma personalidade ali que nunca ela teria pensado nisso no livro.
Sim, quantos filmes de espaço já foram feitos que não foram Gravidade?
Sem dúvida.
Não, e Gravidade é exatamente isso. A Gravidade, eu acho que a história do filme, eu sinceramente acho fraca. Eu acho ela igual a várias outras. É pra mim o Náufrago no Espaço.
É, eu concordo com o Volta, eu já falei várias vezes isso aqui, que eu também acho que Gravidade tem uma história fraca, mas agora uma coisa legal, o Elvis estava falando da questão que eles usaram uma caixa e os atores em si, eles filmaram debaixo d'água pra simular o efeito de falta de gravidade, né? Então todas as filmagens de Sandra Bullock, praticamente as cenas todas dela foram feitas debaixo d'água pra dar aquele efeito, além da câmera tudo, mas teve toda essa parte física dela realmente estar embaixo d'água pra simular aquele efeito.
Mas peraí, como assim? Ela prendia a respiração ou eles apagavam digitalmente?
Não, eles apagaram digitalmente.
É, a roupa era uma roupa parecida com a roupa de astronauta que tem o próprio tubo de oxigênio.
É, era legal a época que eles tinham que entrar no avião, subir, depois inclinar pra baixo, pra simular
a
gravidade. Eu lembro disso no Apollo 13.
É que a água é uma tecnologia tão nova, né?
É, o problema é remover a água do filme, é que é a tecnologia nova.
Ah, isso é.
No Apollo 13 eles tiveram que fazer vários voos de simulação de falta de gravidade pra conseguir fazer o filme.
O que deve ser uma coisa bastante complexa, porque ele só consegue cair por, sei lá, um minuto, uma coisa assim. E depois...
Era alguns segundos. E aí era metade do tempo do cara filmando em gravidade zero, outra metade da galera pensando onde é que vai se segurar na hora que voltar, porque voltava com duas vezes a gravidade. Então, assim, você vai parar de filmar e você vai cair agora. Então,
imagina a aderecista morrendo durante esse filme, né?
Essa coisa da história, que eu acho que o filme, ele é muito tecnicamente visual. O visual dele é maravilhoso, os planos dele são muito bem feitos, e isso acho que conquistou todo o público. Que você vê o filme, até a diferença de você ver o filme no IMAX e depois ver em casa, não tem a mesma força o filme.
Pois é, mas isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Filmes que são feitos apenas pra um formato. Tipo, faz um filme 3D, ele vai ser bacana no cinema. Depois as pessoas em casa não vão ter o... É tipo teatro, sabe? Teatro, quando você filma, ele perde a magia.
Exatamente.
É, mas nesse caso do Gravidade em particular, eu discordo. Eu revi o filme em casa depois e eu gostei. Da mesma forma que eu gostei quando eu vi no cinema. Eu continuo achando o filme bom.
Toda vez que eu vejo esse filme, eu espero um jacaré aparecer pra atacar ela no final do filme.
Na hora que pousa.
O Gravidade trouxe um monte de planos sequências legais, só que o diretor já tinha mostrado que sabia fazer isso. O Alfonso Cuarón fez em 2006 O Filho da Esperança, que é um filme que tem alguns planos sequências bem legais, e tem um em particular, que é a cena que o pessoal tá num carro numa estrada, e você acha que é uma cena normal do pessoal na estrada, e aí de repente você vê que a estrada é invadida por um monte de gente, e o carro é atacado, e assim, o carro começa a dar ré, e começa a vir um monte de coisa, e tiro, e gente pra cacete, e você pensa, cara, isso é tudo num plano só.
É, na verdade, o Filhos de Esperança, ele abusa também dos planos de sequência. Não é o caso onde são poucas cenas, não. O filme inteiro é de plano de sequência e tem cada uma, cara, incrível. Aquela cena onde o cara tem que entrar no prédio pra buscar a criança. Pô, nossa, cara, aquilo ali é guerra, o tiro pra tudo quanto é lado. Explosão, gente morrendo e muita gente trabalhando na mesma cena, cara. Isso foi muito bacana. Então,
essas são, acho que, as duas principais cenas desse filme, que é a cena do carro, que posso dar spoiler aqui, todo mundo viu o filme.
filme.
Uhum. Filme é de quando?
Nove anos atrás, né?
É, nove anos tá valendo.
É, a sequência do carro que termina com a Julianne Moore tomando o tiro. E aí você tem o primeiro corte na cena. E a cena da guerra, que você tem até espirro de sangue jorrando na câmera.
Na câmera, isso, bem lembrado. E tem o Michael Caine riponga, né?
Nossa, é muito bom. Cara, é que esse filme é muito bom.
Não, e o mais engraçado é você ver o Michael Caine com cara de drogado e ainda pensar no nome dele, né? Michael Caine.
Na verdade, o Michael Caine é meio uma versão do Lebowski nesse filme.
É, exatamente.
Caraca,
o maneiro desse filme,
Lebowski, cara, que velho.
Ele era o Lebowski velho, bem lembrado, maneiro.
O maneiro desse filme é que você realmente tem a sensação de você estar participando do filme, né? A sensação que você tem que estar correndo atrás do Clavione pela rua, né? Pelas ruas, e ele, a câmera entra dentro do ônibus, sai do outro lado do ônibus, e aí se você se esconde atrás de uma muretinha assim, né? Você tá vendo o filme na televisão, você se abaixa um pouquinho assim, né? Pra não tomar um teco, né? Inclusive essa cena do carro, se você ver uma foto do carro, o carro tava todo modificado pra ter aquela câmera no meio do carro que fica girando, mostrando as pessoas dentro do carro, né? E tinham quatro câmeras bem em cima pra poder ficar controlando aquela câmera, cara, girando ali, é uma parada absurda. O trabalho de tecnologia ali pra fazer aquela cena também foi muito grande, né? Não era simplesmente um cara correndo atrás do carro quando nem o GG queria fazer, ou uma grua, né?
Sabe uma coisa bacana nesse filme? Foi a visão de futuro deles. Porque sempre que a gente mostra futuro, a gente pensa numa coisa mais, sei lá, progresso, né? Só que como a história do filme se passa...
Só você, Carapalho.
O que é?
Que pensa em futuro com progresso.
É, a maior parte dos filmes mostra isso, né? Evolução de alguma forma.
É que a Dilma não tinha sido reeleita ainda.
E como esse filme fala, a história do filme, na verdade, é que as pessoas pararam de nascer, de repente todo mundo ficou estéreo, então a última pessoa do mundo tinha um pouco menos de 18 anos, então as pessoas tipo assim, largaram de mão. Tipo assim, eu não vou mais, já que vai todo mundo morrer, foda-se, eu não vou mais inventar mais nada, eu não vou mais criar mais música, eu não vou fazer mais nada. Então você vê carros velhos, prédios velhos, você vê uma situação de caos muito bacana.
Eu pensei numa piada agora, tipo, bem escrota. Que foi? Tipo, ninguém faz mais música, porque é tudo estéreo.
Todo mundo é mono, até esse momento. A gente tá falando de um monte de filme aí que tá usando a computação gráfica aí pra ajudar o plano de sequência, mas o que eu me lembro primeiro, não sei se vocês lembram, foi em 2002, do David Fincher, foi o Quarto do Pânico, aquela cena em que mostra os bandidos entrando na casa e a câmera vai percorrendo pela casa toda. E eu lembro na época de ter visto um documentário que a casa era toda recortada pra câmera passar e depois era tudo preenchido na computação gráfica. Então ela vai e passa por dentro de uma grade, aí, na verdade essa grade já tinha um buraco pra câmera passar, aí depois desce, passa pela maçaneta da porta, na verdade não tinha porta, depois eles botaram a porta na computação gráfica.
Passa por dentro da alça do bully.
É, cara, é muito assim. E vai contando, assim, mostrando a casa e dando aquele clima de tensão. Tipo, os caras tentando entrar por aqui, tentando entrar pelo teto, tentando entrar pelo sótão, né? E, assim, é tensa a cena.
É, eu acho que outra modificação também que foi bem interessante de observar foi no Profissão Repórter, que é lá dos anos 70, com o Jack Nicholson, do Antonioni. Tem uma cena bem perto do final do filme que ele tá no quarto do hotel lá, da hospedaria. E a gente vê que tem grade na janela, mas mesmo assim a câmera atravessa... Vê tudo que tá acontecendo lá fora, depois volta pela porta da frente, quando a gente chega, o cara tá morto. Ah, spoiler.
Spoiler 1970.
Mas sabe como é que eles fizeram?
Eles abriram a grade, tinha um lugar pra abrir.
Ah, tá.
Ou então era CGI.
Não. Não houve viajantes no tempo nessa produção.
Tem um filme agora que o final dele tem uma pequena plano sequência, que é o Taxi Driver. E aí você falou dessa coisa da sala cortada. Eu lembrei daquela cena do Taxi Driver que a câmera passeia pelo corredor num plano zenital, que é um plano de cima pra baixo, percorrendo o corredor. Aí você tem um cara morto, você tem um outro cara, vários caras mortos pelo corredor, e vai chegando até chegar no personagem do De Niro ferido, encostado no canto. É, e aí o que eu achei muito foda nessa cena é como eles fizeram, né? Que ela é filmada realmente num apartamento, num prédio em Nova York. Eles furaram, quebraram todo o chão do apartamento de cima pra passar a câmera percorrendo o corredor do apartamento de baixo.
Ou seja, ficou um trilho suspenso.
Suspenso no apartamento de cima pra percorrer e fazer essa cena.
Não seria mais fácil reproduzir em estúdio o apartamento por dentro, né? Do que quebrar o...
Era a locação.
Alvenaria?
Sim, era a locação.
É, alugado é uma merda. O nego destrói tudo, cara.
Era o Scorsese, ele não gosta de gravar em estúdio.
Vamos como nerd que sou, também não podia deixar de lembrar da plano sequência também de Serenity, cara, da abertura. É, na verdade, só não é mais legal porque aquela câmera, ela dá uma circulada na nave, na Serenity, e aí ela não entra pela janela do cockpit. Na verdade, ela tem um corte, aí daqui a pouco continua de dentro e vai seguindo o Malcolm, falando com todo mundo na nave, meio que vai apresentando a nave e as pessoas nessa cena, cara. É muito legal.
Ah, de nerd por nerd, tem a cena de abertura de contato também, que você sai da Terra acompanhando as ondas de rádio e vai saindo pro espaço.
É o maior deslocamento no plano sequência na história do cinema.
Exatamente.
Ou Star Wars.
Eles realmente 3, filmaram, né, aquilo com uma câmera.
Ou tem o MIB, né? Que no final sai uma bola de gude.
Caramba, é verdade.
Na verdade, aquilo ali foram imagens mandadas pela Voyager.
Para terminar, a gente tem o filme mais recente e vencedor do Oscar, Birdman. O plano sequência mais falado dos últimos tempos e que a gente sabe, até analisando um pouco a técnica, que por mais que tenha sido todo em sequência, a gente consegue perceber aí os momentos onde eles fizeram os cortes e aí já em CGI.
É, pra quem não viu o filme, é a história do Homem-Pássaro! Mas agora
na verdade, o Birdman não quer enganar ninguém e dizer que foi tudo numa sequência só.
Isso, exatamente.
Você tem passagens temporais claras.
É.
Só que o jeito como aquilo tudo foi emendado é muito legal, porque você não vê o corte. É só no finzinho do filme que acontecem cortes. Mas assim.
Não, na realidade, ele camufla em plano chicote, faz um monte de.
É, não, ele esconde os cortes. Ele esconde os cortes.
Não é
momentos.
Só na passagem de tempo, não, tá?
É, não.
Não, mas o ponto não é
só na passagem de
tempo. A passagem de tempo deixa claro que houve um corte. Porque até então é pra você sentir que isso tá acontecendo em tempo real. Quando ele
fala
uma passagem
de
tempo...
Na verdade, eu acho que só a gente que entende de cinema vê que isso é um corte, porque os leigos não acreditam nisso.
Isso, exatamente. Sim. Era aí que eu queria chegar. Vocês têm a visão técnica do negócio e eu não. Eu sou o garotinho que vai no show de mágica e acha que é mágica. Então, pra mim, aquela primeira vez que eles estão em cima do prédio, ele e a Zoyuda conversando e tá a passagem de tempo que a câmera vai pro céu e fica mostrando o prédio e o céu, eu falei, caramba, como é que eles vão continuar daí se os caras não estão mais ali naquele lugar, e como é que eles vão continuar essa cena a partir daí, né? E aí a câmera desce, ela vai pra rua e volta, passa pela grade do cara e entra de volta no quarto dele. Eu achei do cacete aquilo ali. Se teve corte, se não teve, eu não sei. Pra mim pareceu que não teve e eu achei muito bem feito aquilo ali.
Isso é uma coisa que eu achei muito legal, que eu vi esse filme com vários amigos meus que não são cineastas, não veem, não tem essa visão técnica de filme. Cara, eles se sentiram em alguns momentos incomodados, eles tipo viraram pra mim, caraca, teve algum corte até agora? Caraca, tá bizarro. Chama isso, atenção, né? Chama atenção.
Vi esse filme do lado do Elvis, a gente ficou, corte aqui.
Alguém tá com a pipoca em você.
Só que, Lully, olha só, não tira o mérito do cara, né?
Lógico.
Não tira o mérito do cara de chegar e pensar na concepção do filme, pra ele chegar e pensar, tá, eu vou colocar um movimento aqui pra poder fazer um corte pra conseguir seguir, porque eu não posso seguir um plano sequência só o tempo todo.
E o legal disso é que você tem esses cortes, eles estão conectados. Então, tipo, você tem que pensar como aquela cena vai terminar e como a cena que você vai conectar nela vai começar. É um planejamento muito detalhado de cada plano, de cada sequência que ele vai fazer dentro desse filme.
É, tudo bem que a gente tem ali corredores escuros, então fica fácil ali de
alguns
momentos
que ele se pega.
A hora que eles estão no telhado, que a câmera vai descendo por dentro do... Não, tá no camarim do cara e ele fala, vamos nos preocupar porque o ensaio aberto é amanhã. E aí a câmera sai do camarim e começa a descer as escadas e vai pro palco e já tá no dia do amanhã, já tá no ensaio aberto, a gente sabe que em algum momento do escuro houve um corte, mas o cara que tá sendo puxado pela mão fala, peraí, como assim, já tá rolando a parada? E aí que isso vai desconstruindo aos pouquinhos a mente das pessoas.
E o legal é esse paralelo com o teatro, né? Que o filme é um filme do cara querendo fazer uma peça de teatro e na verdade o filme parece
um
filmado
teatro.
Pra ser um grande muito peça bom. De teatro, isso é muito legal.
Parece que passa mais rápido o filme, né? Assim, você fica mais preso no tempo todo, né? Não tem aquela hora que você descansa, assim, pisca, né, cara? Aquela sensação que você tem que ficar de olho aberto o tempo todo, senão você vai perder alguma coisa.
Vai ser passado
legal,
pra trás.
É, mas eles ficaram
pelo menos um minuto filmando um corredor vazio, né, cara? Uma hora dele. Eu vi esse filme agora, no sábado, então eu tô com ele bem fresquinho. Então é uma hora que eles ficam quase um minuto, mais de um minuto, filmando um corredor vazio, esperando alguém passar.
Não, não, mas não teve isso.
É a cena que ele vai pra porta. Ele vai pro corredor e espera o cara chegar. Isso, esperando ele.
Quase um minuto ali sem nada acontecer. Um corredor vazio e a gente só ouvindo o ambiente, mas não tinha ninguém passando na cena.
Mas isso tem em vários filmes. No próprio Taxi Driver você tem esse tipo de cena. De você jogar aquilo pra onde a cena vai acontecer e esperar os atores entrarem na cena.
Eu tava numa entrevista do Michael Keaton e ele falando que teve uma hora que ele meio que sentiu pena do câmera, que ele olhava pro cara e o cara tava suando. Que ele sentava, fazia a cena passando assim, né? E aí ia pro corredor, voltava. Então ele, na verdade, tinha um pouco mais de liberdade. O câmera não, o cara suava com a luz em cima do cara, carregando a câmera.
Eu acho que, na verdade, ele estaria suando se ele não fosse o ator. Porque, tipo, é preocupação da equipe deixar ele bonito e apresentável dentro da história. Se ninguém tivesse preocupado com o conforto dele por causa da aparência, ele estaria igualzinho,
cameraman. E, cara, ser câmera é sofrer. Você tem que pegar a cena. Então, não importa como tu vai fazer isso, tu tem que pegar a cena. Tu vai se ferrar, tu vai ficar em pé 10 horas seguidas com a câmera pesando 20 quilos no teu ombro.
E aquela posição que você tá tudo torto em algum lugar e não pode tremer.
Ouviu, GG? Não reclama.
É deitar na areia da praia pra filmar o cara, é assim...
Hã? Calma aí, que filme é esse aí?
Tipo, a gente filmou um clipe na praia 3 semanas atrás. Tive que deitar na areia pra conseguir pegar a cena dele jogando o boné, correndo. Tipo...
Gente, tá aí uma coisa. A primeira profissão que vai ser substituída quando as máquinas se rebelarem vai ser o de cameraman.
Não, eu acho ainda que as máquinas vão ser mais inteligentes. Elas não vão querer sofrer dessa maneira. Eles vão escravizar os humanos pra serem os cameramans delas.
Pode ser. Não antes da gente ter escravizado eles primeiro.
Sempre começa dessa forma.
O diretor de fotografia, o Emmanuel Lubezki, né? Ele ganhou o Oscar pelo Birdman?
Pelo Birdman e pelo Gravidade. Ano passado, Gravidade, esse ano...
Ele falou que tem uma coisa no filme, eu não sei... Eu teria que rever o filme pra reparar que é aquela questão dos corredores, que ele chama de labirinto de corredores do estúdio lá, né? Do teatro. Ele ia encolhendo com o passar do filme, dando a ideia de insanidade, aquela questão de estresse. As coisas estão se compactando e tinha hora que o teto tava mais baixo. Vocês chegaram a reparar isso?
Caraca.
Não, eu só vi o filme uma vez também no cinema. Não tem que ver de novo.
É, teria que ver o início e o fim pra ver se realmente já é essa diferença. Ele fala que assim, que os corredores vão ficando mais curtos com o passar do tempo, né? Ia ficando mais apertados.
Engraçado. Estranho, eles iam mudando o cenário pra...
Não sei, cara. Talvez não pode ser lente, né?
Fazendo mudando a lente, fazendo algum efeito de câmera pra dar essa sensação.
É, eu achei o filme meio esquisitão, mas uma coisa que eu não sei vocês, mas eu queria ver o filme que não existiu, que era aquele filme do o herói Birdman, que tem aquele pássaro robô gigante meio steampunk. Eu queria ver esse filme, cara.
Eu quero ver a peça.
Se fizer um spin-off disso aí, eu quero ver, cara.
Eu quero ver a peça, eu quero ver os 3 filmes que foram feitos com o Birdman.
Que ele dá a entender que seria o Batman, né? Os primeiros Batman.
Essa é a brincadeira. O ator, a brincadeira com o Michael Keaton, que fica perfeita ali para ela.
I'm Birdman.
E o final? O que vocês entenderam do final do filme?
Então agora que a gente vai falar do final, nosso aviso de spoilers. Momento spoiler. Se você não assistiu Birdman até hoje, para o podcast nesse ponto. Nem funciona adiantar o programa porque a gente já chegou ao fim dele. Agora é hora de debater o que cada um entendeu daquele final, no mínimo, em comum. Então, se você ainda não viu, deixa pausado nesse ponto e vai assistir, porque esse filme merece ser visto. Aí depois você volta e ouve esse restinho aí que ficou faltando. Seguindo. Então vamos lá. Na verdade, eu vou te contar que eu achei que todo mundo tinha pensado a mesma coisa, mas conversando com algumas pessoas em lista e tudo mais, eu vi não, cara, que as pessoas tiveram interpretações diferentes. Então eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que foi aquele final?
Pra mim é simples e claro e direto. Ele se matou no palco e o que acontece depois é um delírio pós-mortem.
Pois é, alguém achou diferente disso?
Caraca, eu nunca pensei nisso.
Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque um, que é muito difícil você errar um tiro que tá com um revólver na cabeça, e dois...
Ele não encostou o revólver na cabeça, tá? Só pra deixar claro.
Tudo bem.
Fácil isso acontecer, porque ele não tava olhando pra arma.
Não é uma impossibilidade, beleza, mas na hora que ele acorda num hospital com um monte de flor em volta e tudo começa a dar certo. Por exemplo, o Edward Norton não sabotou a peça como ele disse que sabotaria. Aquela crítica não deu uma crítica terrível. O que saiu no jornal foi uma coisa positiva. Tanto que o cara falou, olha lá, tá tudo dando certo. Ou seja, todos os problemas do cara acabaram-se de uma hora pra outra.
É uma boa teoria, não tinha pensado nisso. Não.
Nessa hora eu falei, tem alguma coisa estranha, o cara meio que deu uma pelada pra fazer final feliz. E aí a hora que ele pula e a mulher olha pra baixo, depois olha pra cima, aí eu falei, ah não, então é isso.
Não, mas é só, eu tinha pensado nessa possibilidade também que você falou. Mas aí depois eu pensei, pô, ele pode ser muito burro e errou a cabeça e acertou o nariz. É uma possibilidade.
Gente, não é uma assim, questão de burrice, tá? Se você tá escutando o podcast, você já tentou se matar, não é uma burrice você ter fracassado nisso. É um dom do céu.
Na verdade, como você pode errar um tiro? Se você não disparou uma arma de verdade, ela tem um coice, ela tem um movimento que ela vai fazer. E, tipo, aquela ponto que ele tava, provavelmente ele podia estar tremendo, ele não tava com a mão firme. E no que ele atirou, ele tem muitas chances de errar aonde ele tava apontando. Então é possível.
Mas sabe o principal, assim, é o final, quando ele se jogou, ele salvando, o que na verdade me fez acreditar naquele final sendo verdade é porque o início do filme é ele voando. Então, ele tinha aquela capacidade daquele poder, entendeu?
Ele tava flutuando.
Não, peraí, você achou que ele tinha poderes, cara?
Não, é. Ué, como é que ele tava sentado voando?
Todos os momentos que aparecem ele fazendo alguma coisa no filme, ao mesmo tempo você vê que tem uma cena da realidade.
É.
Pois é.
Aí as pessoas perguntam, tá bom, mas e o refletor? Cara, coincidência. Era um teatro velho, o refletor caiu na cabeça do cara e ele ficou achando, pô, foi eu que causei isso porque eu não gosto do cara. Mas na verdade, isso foi uma fatalidade.
Eu acho que ele tinha poder.
O que você achou que foi o final, Lully, antes dessa nossa conversa?
Ah, eu acho que a beleza do filme é justamente deixar essa interpretação aberta. Então, eu mesmo não tenho uma coisa assim, ah, o final foi isso, ponto. Mas eu acho que uma interpretação que é uma que eu tenho, e várias pessoas que eu conversei também pensaram isso, é que no momento em que ele pula, ele se liberta. Então, tipo, ele realmente morre naquela hora que ele se joga. Tipo, é lógico que a filha vai olhar e, ai, meu Deus, que triste e tal. Só que dentro dela, ela vai pensar, tipo, ah, ok, agora ele está livre desse fardo que é a vida dele, que estava atormentando a vida dele, sabe?
É, mas eu acho que ela chegaria nessa conclusão depois de vários dias de choro.
Sim,
né?
Lógico. Mas é uma metáfora, é realmente
uh-huh. uma metáfora. É, uma metáfora. E o legal é que você pode pensar, beleza, que houve um corte ali. Aquilo ali já pode ser ela no futuro.
Ai, meu Deus.
Nossa. Essa é a pior de todas, né?
Na verdade, foi ela olhando pro Homem-Aranha, né?
É. Ele, meu pai morreu. Ih, Homem-Aranha!
Não, ela também tava morta.
Não, cara, ele voava, ele tinha superpoder. Ele era um super-herói.
Cara, Tibério, ele não tinha.
Era um super-herói.
Todas as vezes que ele tava ou flutuando ou fazendo alguma coisa flutuando, ele tava sozinho. Aí tem uma hora que ele tá quebrando o camarim todo.
Isso.
E aí entra alguém. E aí é que nem Calvin e Haroldo. Na hora que tá só o Calvin e o Haroldo conversa com Calvin. Só que na hora que aparece um terceiro personagem...
Gente, o tigre não existe?
Não!
O tigre existe.
O tigre existe, mas
Haroldo,
é pelúcia.
Ele se transforma em pelúcia quando alguém aparece, é diferente.
Pega a cena em que ele sai voando, que ele tá no alto do prédio e pula, e sai voando pela cidade. Ali, pra mim, a primeira coisa que eu achei, beleza, ele se matou. Aí não, beleza, ele tá voando. Quando ele chega no teatro, o que acontece logo depois? O taxista...
Vai cobrar
a
corrida.
Ei, vai pagar a conta não? Vai pagar a corrida não?
Isso foi uma coisa que eu não reparei no filme. Eu vi isso não, quando alguém comentou. E daí eu fui ver. Nossa, é verdade, tá muito mascarado.
Não, mas olha só. Sim, o cara não cobra a corrida dele. O cara cobra a corrida de alguém. Que entrou
então, na minha cabeça era de alguém. Tá, mas ficou bem claro que era dele.
Mas era dele. Ele que tava...
Era dele. Não necessariamente. Ele pode ter chegado voando mesmo.
Bom, essa é a beleza do filme. Dá interpretação pras pessoas.
Você pensa o que você quiser. Não tem explicação. Você pode achar que ele chegou voando ou pode achar que pode ser que ele tinha superpoder mesmo, e a ideia era as pessoas acharem que tava cobrando dele quando tava cobrando de outra pessoa.
Mas aí as pessoas só viram ele andando e o taxista cobrando ele. Não viram ele chegando, voando e pousando.
O taxista tentou entrar no teatro pra cobrar de alguém, não dele.
Mas então se ele voou, então teve aquela guerra de naves, explosões, dinossauro, isso. Então tudo teve.
Não, aquilo ali pode ter
cabeça do teve, né?
Não, aí não, aí nesse caso não.
Liga, assim não dá pra te defender.
Me ajuda a te ajudar, Tibério.
Não, a única cena acreditar que ele não tava voando essa hora é porque na hora que ele pousa em frente ao teatro, ninguém olha pra ele. Porra, tem um maluco voando, pousando do seu lado, tu não vai olhar pro maluco, né? Isso é a única hora que parece é isso. Mas eu acredito que ele voava.
O Tibério tá naquela da Bíblia, né? Eu acredito nessa parte, mas essa parte aqui é mentira, é errado.
Desculpa, Tibério, mas você tá errado.
A interpretação é um self-service. Olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então isso aqui eu vou falar. Isso aqui eu acredito.
Ninguém me disse, pô, o cara nunca tem escrito nada. No final o cara não explicou, eu escrito o que eu quiser, pô.
O dinheiro é meu e eu vou acreditar no que eu quero. Eu paguei pra ver o filme, eu vou decidir o que, que tem de bom no filme.
Acho ótimo. Inclusive, filmes com final aberto são bons por causa disso. Agrada todo mundo.
Vamos começar a discutir Inception também. No final, ele estava no
sonho. Adoro!
Final aberto, você gostou de Lost, Luli?
Eu não vejo
Lost. Não, Lost não te dá um final aberto. O problema de Lost, ele te dá um final fechado, só que te dá um final fechado ruim.
Tem um filme de final aberto que eu vi, foi o último da Titiolina.
Ah, não! Meu Deus.
Achei sem classe.
Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, 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 Lord, Lord, do it good. Oh yeah. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself.
A Lula de mentira ligou reclamando. Como assim, a Lula de verdade?
Que porra é essa?
Eu quero mandar um e-mail sobre o último. Aquele tal de Ovécio falou o filme errado do Robert Rodrigues.
Tá, mas agora não é hora de falar de e-mail, cara.
É. Mas você falou que era pra falar de e-mail.
Sim, mas... Mas aqui não é plano sequência, cara.
Mas não é essa ideia.
Eu quero ver gravar um podcast num plano sequência só.
É, um podcast sequência.
Gravar é mole, eu quero ver alguém aguentar ouvir.
Ah, Aí ele falou que tinha em mente um que era do Chaplin, só que era um box que vinha Chaplin e Einstein. Daí eu falei, pô, adoro, manda aí.
É um box que tinha Chaplin e Einstein.
É.
Eu fico imaginando qual é o tema do box.
Ah, grandes mentes do século XXI. 20?
Ou então é sem, é sobra de Natal.
É, mas a gente está falando de plano sequência o tempo todo, só para a gente situar, vamos explicar o que, que é um plano sequência.
Beabá do cinema.
Já tem uma vinheta.
Beabá do cinema.